Senhor secretário, que faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rosilene Carmo Cardoso. Nilson Esteves Lopes. Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Edson Gonçalves Júnior. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Geraldo Mendanha.
Presente.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Renê Américo da Silva, presente.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 4 de 9 de 2019. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 9 horas, foi realizada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas, Rosilendo Carmo Cardoso e Verlaine Ferreira Souza. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Projeto de Lei nº 64/63/2019 dispõe sobre a divulgação de informações referente à aplicação de recursos derivados de multas aplicadas no município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 64/2019, que altera a Lei Municipal nº 2.933, de 27 de junho de 2013, que institui a Junta Administrativa de Recursos e Infrações de Ari e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 65/2019, que institui a transição democrática de governo no município de Itabirito, dispõe sobre a formação de equipe de transição, define o seu funcionamento e dá outras providências de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de Lei nº 68/2019, proíbe o uso de linha chilena ou linha de qualquer substância cortante usada para empinar pipas, papagaios e similares no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Lei nº 69/2019, que abre crédito especial ao orçamento da Câmara Municipal de Itabirito, inserido na Lei Municipal 3.279, de 6 de novembro de 2018, que estimula as receitas fixas e as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2019, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 70/2019, que dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos do município e da outras providências de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Resolução nº 2/2019, concede diploma de mérito educacional a Marinalva Mercedes da Silva Braga, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de Resolução nº 3/2019, que concede homenagem especial à ministra Edna da Silva Martins, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de Resolução nº 04/2019, que concede diploma de mérito educacional a Vanderleia Marques Ferreira, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de Resolução nº 05/2019, concede medalha Ana Amélia Carneiro Mendonça a Flávia Fernandes Mendanha Alves, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de Lei nº 06/2019, concede diploma de mérito comercial à Casa de Carnes Dois Irmãos, de autoria do vereador Gilmar Alfenas. Projeto de Resolução nº 07/2019, concede medalha Francisco Homem del Rei a Leonardo Rúgio. A Leonardo Rúgio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de Resolução nº 08/2019, que concede diploma de mérito comercial ao Centro de Formação de Condutores Caluar, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de Resolução nº 09/2019, concede título de cidadania honorária ao Dr. Antônio Nogueira Lima, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. projeto de resolução número 10/2019, que concede homenagem especial a José Tadeu de Jesus Batista, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de resolução número 11/2019, concede diploma de mérito empresarial à Associação de Apoio Comunitário Rádio Cidade FM 87,9, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de resolução número 12/2019, concede título de cidadania honorária ao padre Jean Lúcio de Souza Bernardes, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Projeto de resolução número 13/2019, concede diploma de honra ao mérito a Edson Marcelino de Assis, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Não houve uso da tribuna. Na segunda parte da reunião, os projetos de lei 63, 64, 65, 68, 69 e 70/2019 e os projetos de resolução número 02/13/2019 foram aprovados em redação final. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário dar destaque aos resumos de correspondência recebida e expedida.
Correspondências expedidas. Ofício número 192/2019, que encaminha ao Executivo cópia dos autógrafos de lei número 59, 57, 56, 60, 66 e 67/2019. Ofício número 193/2019, encaminha ao Executivo cópia dos autógrafos de lei número 63, 64, 65, 68, 69 e 70/2019. Ofício número 196/2019, encaminha ao diretor do SAAI cópia de requerimento de número 219/220/2019. Ofício número 197/2019, cumprimentamos a senhora Adriana Moreira pela conquista do Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo. Ofício número 198/2019, ao comandante Glaucio Caetano, cumprimentando a todos os policiais pelo Dia do Soldado. Ofício número 199/2019, cumprimentamos a senhora Nair da Glória Silva Leonel pela parceria com a empresa Coca-Cola na revitalização da quadra esportiva do bairro Praia. Ofício número 200/2019, encaminha ao Executivo cópia das indicações de número 393 a 421/2019. Senhor presidente, há somente correspondências expedidas.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e resolução, se houverem, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, realizar o serviço de patrulhagem em todas as estradas rurais na localidade conhecida como Bom Sucesso e Cachoeirinha. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja sugerida ao chefe do Executivo a criação de clínica veterinária municipal 24 horas para atendimento de animais domésticos a famílias de baixa renda que não tenha condições de arcar com atendimento médico veterinário para o seu animal. Além de dar atendimento de emergência a animais domésticos e silvestres que sejam vítimas de acidente. Justificativa. Na reunião do dia 02/2019, este vereador Toninho, juntamente com o ex-vereador Verlaine, entrou com o projeto de lei 71/2019 na pauta da Câmara. Porém, o projeto foi arquivado pela comissão devido ao projeto gerar custos para o município. Sabendo da importância desse projeto e após centenas de manifestações em apoio nas redes sociais, inclusive ONGs, defensores dos animais. Faço essa indicação com o intuito de solicitar o prefeito Orlando Caldeira que envie um projeto de lei que cria a Clínica Veterinária Municipal para a Câmara Municipal de Itabirito. Certo da compreensão e interesse do chefe do Executivo em encaminhar o projeto nos moldes apresentados por este vereador Toninho e ex-vereador Verlaine. Segue em anexo cópia do projeto 71/2019. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, a realização de estudos visando a uma possível readequação dos valores cobrados aos usuários do sistema de estacionamento rotativo na região central, além da possibilidade de flexibilização de dias e horários conforme de apoio ao comércio local. Justificativa, a flexibilização de dias e horário, além de cobranças de valores inferiores ou aos atuais, estimulará o acesso da população ao comércio local. Sala das reuniões, em 6 de setembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a intervenção com maquinário visando o desassoreamento da barragem da CGH Santo Agostinho, localizada na rodovia MG-06, sem número, quilômetro 1, no bairro Padre Eustáquio. Justificativa, o desassoreamento evitará inundações e enchente, bem como evitará que os resíduos cheguem ao rio Itabirito e provoquem seus assoreamentos. Sala das reuniões, em 6 de setembro de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município para a pintura de faixas de pedestres na Avenida José Farid Raime. Justificativa. O gabinete do vereador Edson recebeu diversas solicitações para a realização de faixas de pedestre na parte da avenida onde foi concluída. A ausência da faixa de pedestre põe em risco as pessoas que trafegam pelo local. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município para a construção de lombadas na Avenida José Farid Raime. Justificativa. O gabinete do vereador Edson recebeu diversas solicitações para a realização da construção de lombadas na parte da avenida onde foi concluída. Os moradores reclamam que a falta de tal dispositivo põe em risco a vida das pessoas que trafegam no local. Assim, requer que a Secretaria de Obras e Serviços tome devidas providências para realizar a construção de lombadas no local. Sala das reuniões, em 19 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, que seja realizada a colocação de postes para iluminação na Avenida José Farid Raime. O gabinete do vereador Edson recebeu diversas solicitações para iluminação na parte da avenida onde foi concluída. Os moradores reclamam que a falta de iluminação põe em risco a vida das pessoas que residem no local. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, que seja realizada a ligação das iluminações na área da Julifest todos os dias, no período de 18 às 23. Justificativa. O gabinete do vereador Edson recebeu diversas solicitações da população para disponibilizar neste local a iluminação de todos os dias dentre esses horários para o uso de lazer, atividade física e ciclismo. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, o aumento dos serviços de ronda da Guarda Municipal no bairro Vila Gonçalo. Justificativa. Trata-se de um pedido dos moradores do bairro Vila Gonçalo, que estão sentindo a necessidade da presença da Guarda Municipal no local por falta de segurança. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria responsável, que faça uma capina geral na rua Fernanda Arduino Araújo, nas proximidades do número 212, no bairro Vila Gonçalo. Justificativa. A solicitação acima procede por motivo de reclamação dos moradores, alegando que o matagal está tomando conta da rua e, com isso, atraindo insetos e animais peçonhentos. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, realizar serviços de patrulhagem em todas as estradas rurais de localidade denominada Serra da Jaguara e Ponte do Tijuco, no distrito de Acuruí. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, como é de conhecimento que as obras da Avenida José Farid Rame ainda não foram finalizadas, diante disso, tenho recebido várias solicitações dos moradores locais a colocação de iluminação pública no trecho que liga o bairro São Geraldo ao bairro Padre Adelmo, pois o referido se encontra muito escuro, colocando em risco a segurança dos pedestres que ali transitam. Nesse sentido, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar, através da Secretaria Competente, a colocação de uma iluminação de segurança provisória no trecho mencionado. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, realizar a colocação de placa com nomenclatura na rua Maria Augusto Braga, no bairro Álvaro Maia. Justificativa: por não ter placa com nomenclatura, vem acarretando vários problemas aos moradores, pois tem dificuldade das entregas dos correios, entre outros. Essa demanda já foi feita para a Prefeitura através de vários protocolos em anexo, e até hoje nenhuma solução foi dada. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria Competente, a colocação de faixa de pedestre elevatória e analisar estudos minuciosos no estacionamento ao longo da rua José Benedito, no bairro Santa Efigênia. Justificativa: o IFMG Campos Itabirito está situado na referida rua e tem um grande fluxo de veículos, somente em mão única, sendo que o seu lado esquerdo é destinado a vagas de estacionamento. Nesse sentido, devido a essas vagas de estacionamentos, principalmente de fronte ao IFMG, vem trazendo grande dificuldade para adentrar no estacionamento do campus, segundo relatos dos usuários. Diante do exposto, solicitamos providências. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a colocação de faixa de pedestre, redutores de velocidade e sinalização de trânsito no trecho da Avenida José, na Avenida José Farid Raime, aonde a obra já foi concluída. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor Prefeito Municipal realizar, através da Secretaria de Obras, o serviço de patrulhagem em todas as estradas rurais, na localidade conhecida como Chácara de Acuruí, no distrito de Acuruí. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma atenção especial em relação à iluminação de todo o trajeto da Avenida José Farid Raime. Em alguns pontos, não há iluminação, o que colaborará para acidentes de trânsito e crimes. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, manutenção de um bueiro na Rua Argentina, esquina com a Rua Francisco José de Carvalho, no São José, conforme foto em anexo. Segundo os moradores, os pontos têm sido motivo de vários acidentes. Trata-se de uma solicitação dos moradores locais. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Espera aí. Vou colocar uma garrafa de 10 litros aqui. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, reparo na pavimentação da rua José Francisco de Carvalho, próximo ao ponto de lotação, na altura do número 1443, bairro São José. Conforme fotos em anexo, existe um buraco no local, trazendo risco aos pedestres que circulam pela referida via. Trata-se de uma solicitação dos moradores locais. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, avaliação sobre a necessidade de melhorias no transporte coletivo do Bom Sucesso. Trata-se de uma solicitação dos moradores locais, que têm reclamado sobre a necessidade de ampliação no atendimento. Sala das Reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, reconhecer todas as reivindicações de valorização dos servidores públicos municipais, entre elas, reajuste do cartão alimentação para R$ 500,00, estender o benefício do cartão alimentação para todos, inclusive aos servidores do SAAI, cumprimento da progressão salarial, retorno do vale de transporte municipal e intermunicipal, fornecer o EPI, uniformes e crachá de identificação funcional, reconhecer e pagar o adicional de salubridade e periculosidade à classe que possui direito, pagamentos do PEMAC aos servidores de da saúde, dentre outros. Trata-se de solicitação já encaminhada ao Poder Executivo através das indicações 64/2017, 236/2018, 215/2018, 349/2018, 184/2019, 221/2019, 339/2019, requerimento 138/2019, e foi uma promessa que constou no plano de governo do atual prefeito. Sala das Reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para os requerimentos. Até que tem pouquinho. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício cumprimentando o presidente Vinícius Braga e o vice-presidente Douglas Marques da comitiva Romeiros da Estrada Real, bem como o dirigente da WCM Produções de Evento, Cássio Mendanha e o Arley Santos, pelo belíssimo evento Primeira Cavalgada Romeiros da Estrada Real, realizada dia 8 de setembro de 2019 no Parque de Exposição do Córrego do Bação. O evento contou com mais de 300 cavaleiros e totalizou mais de 1.500 pessoas presentes. Parabenizo os mesmos pelo empenho, organização e, acima de tudo, valorizar a cultura em nosso município. Sala das Reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Competente, que envia esta Casa Legislativa, informações sobre a previsão de conclusão e entrega das obras iniciadas pela gestão passada, algumas delas já em estágio avançado, como Creche do São José, Centro de Especialidade Médica, sede do Programa Farmácia de Todos, reforma parcial da Fábrica Velha, que irá abrigar algumas secretarias, e Avenida José Farid Raime. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício das suas funções. Sala das Reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo, para que, nos prazos da lei, solicite da Secretaria Competente que envie a esta Casa Legislativa cópia dos discos de tacógrafos de todos os ônibus que atendem o transporte escolar municipal urbano e rural do dia 19/7 até a presente data. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das Reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, uma avaliação sobre a viabilidade de realização de uma audiência pública no plenário da Casa, que promova um debate sobre a necessidade de pavimentação da MG-30, convidando a população em geral, deputados estaduais, representantes da nossa região, vereadores de Ouro Preto e Riacima e imprensa. A audiência aberta à comunidade terá como objetivo a discussão dos problemas enfrentados pelos moradores adjacentes à rodovia e juntos traçarmos um plano de cobrança que sensibilize o governo Romeu Zema quanto à necessidade e importância de intervenção nesse perímetro da MG-30 e todos os benefícios que a referida obra trará para a nossa cidade e região. A audiência deverá ser agendada pela mesa diretora e posteriormente divulgada. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais, de acordo com o artigo 21, inciso 22 da Lei Orgânica Municipal, enviar um ofício ao chefe do Executivo convocando a Secretaria Municipal de Planejamento, a Secretária Municipal de Planejamento, Débora Francisca Costa Aguiar, a comparecer nessa Casa Legislativa em uma reunião ordinária, a ser agendada pela mesa diretora para que preste informações e alguns esclarecimentos sobre a sua pasta. Sala das reuniões, em 9 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para a matéria em pauta. Projeto de Lei número 62/2019, que dispõe sobre a inserção de pagamento de valores a títulos de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Itabirito, Estado de Minas Gerais, para os eleitores convocados e nomeados que tenha prestado serviço eleitoral e da outras providências de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes em redação final. Projeto de Lei número 72/2019 torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculadas nas creches e escolas públicas municipais de autoria do vereador Átila Dias de Moraes em primeira discussão. Projeto de Lei número 73/2019 que dispõe sobre a inserção do pagamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza, ICSQN, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Nilson, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 75/2019, que altera a Lei 3.270, de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiência já cadastrados nas unidades de saúde do município. De autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão. Projeto de Lei nº 76/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento e emplacamento no município de Itabirito dos veículos automotores utilizados pelas empresas concessionárias, permissionárias, prestadores de serviço, administração pública, colocadas pelo Poder Público Municipal, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, projeto novo. Senhor Presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 8 vereadores inscritos. Na ordem, Geraldo, Toninho, Renê, Ricardo, Nilson, Átila, Max e Rose.
Convido, então, para fazer uso da tribuna, o vereador Geraldo Mendanha.
Boa noite a todos, presidente Arnaldo, né, novamente nesta casa, conduzindo os trabalhos hoje nessa reunião ordinária, esteve presente aqui no sábado, mas foi uma reunião festiva, então, hoje os trabalhos voltando aqui a ser conduzido por ele nas reuniões ordinárias. Então, boa noite e bom tê-lo novamente conosco aqui. O Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores, público presente, funcionários da casa, e a todos, né, que nos escutam pela Rádio Câmara. Meu assunto é breve, mas não poderia deixar de vir aqui. E, diante, com a presença do presidente Arnaldo aqui, de cumprimentá-lo pelo belo trabalho que ele esteve durante 4 meses e pouco, né, Arnaldo? 5 meses, à frente da prefeitura, com muita determinação, com muito pulso firme, mostrando, né, como que tinha que conduzir, e assim ele fez. Então, eu acho que a cidade não parou, a cidade, durante esse período, nesse momento transitório que lá esteve, mesmo com todas as dificuldades, brilhantemente soube conduzir. Não foi, dessa vez, o motivo da gente, igual teve a disputa, mas que volta a essa casa, e como presidente que é, conduz essa casa com muita firmeza. Então, a gente tem essa grata, né, retorno dele para aqui estar novamente com a gente, e sempre desejar para ele sucesso em tudo que ele faz, pela bela condução e pela pessoa que o Arnaldo representa para a gente aqui nesta casa. O outro assunto que eu quero aqui comentar, foi ontem realizado lá no Córrego do Bação, no espaço lá tido como espaço, né, do Parque de Exposição, a primeira cavalgada dos Romeiros da Estrada Real. Então, aqui, como eu fiz o requerimento, quero aqui cumprimentar o Vinícius e o Douglas, né, que são presidente e vice da comissão, da comitiva, e da WCM, que é o Cássio, e o Arley, né, que foram à frente, e o Renê esteve lá presente, o vereador Léo também esteve, e pôde estar vendo uma festa com mais de 300 cavaleiros, com mais de 1.500 pessoas, e que onde mostrou, né, aquele respeito ali e um lugar muito familiar, onde que ali não foi visto briga nenhuma. Então, acho que isso aí fica um grande registro das pessoas que souberam organizar e fazer esse evento. Então, diante disso, não poderia deixar aqui de agradecer, né, o parceiro aqui, Renê, o Rodrigo, e também o Arnaldo, porque para uma festa dessa acontecer, ela teve que ser programada mais de 3 meses antes. Então, aonde que entrou com a documentação solicitando o aval da prefeitura, aí veio o momento da política, então não pôde se liberar nada, e aí logo depois que aconteceu as eleições, eu e o Renê, a gente enfatizamos em cima disso, onde que procuramos o Arnaldo falou assim, o que a prefeitura tiver condições do espaço ser liberado, das coisas ser acontecer, para as coisas acontecer, está tudo liberado. Então, o que pôde dentro da prefeitura dar o apoio, assim foi liberado, e eu, mas o Renê, pegamos junto nisso aí, junto com o Rodrigo, e aí veio essa liberação. Porque se não fosse isso, né, igual o governo do Orlando assumiu agora essa semana, então ficou a cargo das coisas finais para poder estar ajudando, né, igual com os banheiros químicos, com as coisas que de última hora. Então, isso foi ajudado, e a festa aconteceu brilhantemente. Então, a gente parabeniza toda a estrutura das pessoas que ali fizeram esse evento. O outro assunto que aqui eu quero colocar, que a gente foi a minha primeira fala aqui, foi as homenagens, né, que aqui foram dadas no 7 de setembro. Falando aqui da minha homenageada, eu quero aqui falar de todos os homenageados. Então, assim, para mim foi uma grata surpresa quando convidei a Flávia e ela aceitou. E aqui todos os vereadores votaram o projeto de resolução para que a homenagem fosse dada a ela. Então, ela simboliza todos os homenageados, que todos souberam e aqui colocaram por mérito a homenagem recebida a cada um. Então, aqui fico meus parabéns mais uma vez para a Flavinha e também a todos os homenageados. Quero aqui também ressaltar um acontecimento, que uma festa tão festiva e, no finalmente, teve um episódio. Né, eu acho que ali teve um certo desrespeito muito grande com o nosso amigo vereador Nilson, né, onde que foi julgado no chão. Então, o Nilson ainda teve que ir para o hospital, no outro dia liguei para ele. Então, aqui fica, da minha parte, Nilson, a consideração à sua pessoa e dizer que eu acho que esse episódio foi triste, não devia ter acontecido, mas Deus sabe o que faz e você é vitorioso, e esperamos que tal fato não ocorra mais, ainda mais dentro dessa casa de leis. Eu acho que tem que ter um respeito, e do jeito que foi feito com Vossa Excelência, quero deixar aqui as minhas considerações, o meu respeito e o meu apoio ao senhor. Tá? E também deixar aqui, eu vi um requerimento aqui entrando aqui, pedindo para poder estar olhando pelas estradas rurais lá, patrulhamento, essas estruturas lá para a região do Acuruí. A gente não pode deixar aqui também de, né, vou fazer semana que vem esse pedido, já deixando esse requerimento aqui verbalmente, mas a todas as estradas lá do Córrego do Bação, Grota da Mina, Saboeiro, aquela região que a gente tem para o lado de cá, né, que pega essa parte, a gente vê a luta aí com o Mazagão, para que as chuvas daqui a pouco comecem. Então, acho que tem que ser olhado, né, ao secretário novo que toma conta dessa pasta, que procure olhar agora, porque senão depois, na hora que começa a chover, aí vira barro mesmo. Mas a gente sabe que estão chegando, estão se organizando. Então, espero aí que essa parte, somente das estradas rurais, sejam olhadas com bastante atenção e não deixe a chuva chegar para poder estar arrumando.
Geraldo.
Fica à vontade, Gilmar.
Boa noite a todos. Quero aproveitar a fala do Geraldo aí para cumprimentar o vereador Arnaldo, que retorna à casa. Foi o cara que eu escolhi para ser o prefeito de Itabirito. Votei, fiz campanha, né? Mas, infelizmente, não deu, não foi dessa vez ainda, mas foi uma campanha muito bonita. Então, desejar boas-vindas para o nosso vereador e presidente dessa casa aqui, o Arnaldo. E aproveitar aqui para falar do esporte, que também é fruto do prefeito Arnaldo, né, porque as meninas da ginástica olímpica, eles tiveram um torneio na semana passada, é o Torneio Nacional de Ginástica Acrobática. Então, a Renata saiu daqui com 15 atletas, e aí lá conquistou uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze. E agora, na semana que vem, eles estão indo para Uberaba. Também são frutos deste governo que acaba de entregar a prefeitura, né, para o Orlando Caldeira, do governo Arnaldo. Então, são frutos que a gente está colhendo do governo que a gente estava à frente aqui de Itabirito. Então, parabéns ao Arnaldo e parabéns ao secretário alemão também, que deixou também a prefeitura agora, né? Então, parabéns ao secretário alemão, são frutos que ele plantou junto com a professora Renata. Renata, que dá um abraço também com muita força, porque é uma professora dedicada, muito dedicada. Inclusive, uma das medalhistas é filha do funcionário da casa aqui, filha do Henrique, a Duda, a Eduarda, né? Foi ela, uma dupla, que conquistou a medalha de ouro. Então, isso é muito importante, e a gente saber dos trabalhos que agora a gente está colhendo fruto, né? Tomara que o prefeito que entrou agora colha bastante fruto mesmo, porque nós soubemos plantar. Fizemos um trabalho bacana na cidade, num espaço curto de tempo, mas foi uma administração muito bacana aqui. Então, parabéns ao alemão, parabéns à professora Renata aí. E quero dizer também, aproveitar que nós temos um tempinho aí, hoje não deu tempo para eu assinar um livro ali, que eu cheguei um pouco tarde aqui, 3 minutos, viu, gente? Mas a questão da estrada do Mazagão, nós estamos, fomos a Brasília, conversamos com o deputado Diego Andrade, que é o representante da maior bancada dos mineiros. Então, o Diego Andrade também já está olhando com o deputado estadual. E conversei também com o deputado Alencar aqui nesse sábado passado. Ele também já vai estar empenhando também para a gente tentar municipalizar um trecho da estrada que liga o Mazagão a Rio Acima, porque o sofrimento é muito grande dos moradores daquele lugar. Então, com certeza, com a força e o apoio desses deputados, a gente vai conseguir. Eu quero, antes de tudo, desse mandato terminar, a gente estar, pelo menos, com um projeto aprovado e os trabalhos iniciando naquela estrada do Mazagão. É uma luta que eu estou aqui junto com os colegas vereadores aqui também. No sábado, no dia 7, aconteceu um episódio que o Geraldo citou ali também, com amigo e irmão Nilcinho. Nilcinho, a gente está vendo cabelo branco, né? Então, o mínimo que as pessoas que frequentam essa casa, qualquer situação, como o sábado, foi uma situação de festa. Então, assim, faltou o respeito com o vereador dessa casa, o Nilcinho aqui, porque um cara jovem lá bateu a mão no peito dele, jogou ele no chão aqui. Se ele bate a cabeça numa pilastra aí, era muito perigoso acontecer uma coisa muito grave aqui. Então, assim, eu estava tirando foto aqui no momento, não vi nada acontecer depois que eu vi a confusão toda. Quero dizer para o Nilcinho aqui, eu não vi. Se eu visse, com certeza, eu estaria lá e estava junto com você, Nilcinho. Não importa se é filho do presidente da República, o presidente da República pulava no pescoço dele, né? Mas se fosse um outro qualquer aqui,
Eu quero dizer para você, estou junto com você e eu, com certeza, na hora, eu não deixava ninguém pôr a mão no senhor. Porque o respeito que eu tenho com o senhor aqui hoje, e há muitos anos também, mas hoje, por estar junto comigo, legislando nessa casa aqui, jamais eu deixaria um cara novo da idade que foi ali, que te deu um, que encostou a mão em você. Então, eu não deixava, eu fiquei indignado depois que eu fiquei sabendo da história que aconteceu e tal. Então, assim, foi um covarde que fez isso. Não quero saber o que houve antes, porque jamais você faz isso, e com uma pessoa como o Nilcinho, só de você ver os cabelos brancos da pessoa, você já tem que ter o respeito. E ele não chegou agredindo, fisicamente ninguém aqui, não. Então, houve um desrespeito, sim. Não sei o nome do rapaz que fez isso, mas esse rapaz é um covarde. É um covarde que fez isso. Porque se eu tivesse do lado do Nilcinho, que eu não tive o prazer de estar do lado dele, eu não deixava isso acontecer. Eu estou falando isso de verdade, gente. Eu sou amigo de verdade mesmo do Nilcinho e fiquei muito triste, chateado com o que aconteceu aqui. Então, assim, só para colocar meu repúdio mesmo ali, e pode contar, se eu estiver junto, se eu falar que eu sou amigo de vocês, aqui, ó, não precisa ficar avisando, hoje, mas olha isso para mim, não, eu sou amigo, eu estou junto, e não vi o acontecimento. Se eu tivesse visto, se eu tivesse visto isso, com certeza, o negócio ia ficar mais feio mesmo, tá? E, Nilcinho, em respeito à sua pessoa aí, eu queria colocar isso aqui. Hoje não deu tempo de eu assinar o nome da palavra livre ali, mas uma das coisas que eu queria falar muito era disso, dessa situação. Então, meu amigo, você pode ter certeza. Eu não estava, não vi, não tenho amizade com a pessoa que fez isso. Se eu tivesse amizade também, seria a mesma coisa. Eu ia evitar essa situação aí. Evitar não, talvez que já aconteceu, mas pelo menos eu ia estar do seu lado e ia colocar lá para quebrar para o lado deles também. De covardes que é, viu? Geraldo.
Ô Gilmar, pelo menos sobrou um pouquinho para me fazer minhas considerações, né? Por nada, Gilmar. Ô gente, então é isso. Então, já colocando para a reta final aqui da minha fala... Como teve esse evento lá no Córrego do Bação, a gente vê aí o compromisso de agora, como foi prometido, né, e o prefeito Orlando, o vice-prefeito estiveram lá presentes no evento também, prestigiando a cavalgada, e acho que viu o movimento, e a gente torce aí para que saia do papel realmente as instalações lá do parque. A gente sabe que é difícil, né, devido ao custo e tudo, mas que seja olhado e que a gente possa, tão breve aí, nós ter o nosso parque à disposição, em funcionamento de uma forma multimídia para várias outras atividades que possa estar acontecendo lá no Córrego do Bação. Por hoje é só. O mais, Nilcinho, estamos juntos. E graças a Deus, o melhor não aconteceu. Um abraço a todos e obrigado.
Agradeço a fala do vereador Geraldo Mendanha, boa parte do vereador Gilmar, e convido para fazer o uso da tribuna o vereador Toninho.
Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui. Senhor presidente, eu posso falar do meu local?
Fique à vontade, Toninho.
Muito obrigado. Na verdade, eu entrei com uma indicação aqui hoje, só para mudar o microfone aqui. Alô, som. Beleza. Senhor presidente, secretário, companheiros vereadores, vereadora Rose, público presente, pessoas que estão ouvindo neste momento, o meu boa noite a todos. Eu vou ser rápido e objetivo. Na verdade, o que eu tenho para passar para todas as pessoas que estão ouvindo neste momento, é que eu entrei com uma indicação aqui hoje, nesta casa, a Vossa Excelência, o senhor prefeito municipal, né, senhor Orlando Caldeira, para que seja realizada, trazendo esse projeto da criação a uma clínica veterinária municipal, 24 horas, para atendimento de animais domésticos a famílias de baixa renda e que não tenham assim, condições de estar arcando com o atendimento médico veterinário para seu animalzinho. Além de dar atendimento de emergência aos animais domésticos e silvestres, que sejam vítimas de acidentes, e também aqueles animais doentes e abandonados que ficam pelas ruas da nossa cidade, ou mesmo algum local aí, também da zona rural. Porque nós entramos com esse projeto, como ele foi arquivado, porque nós não podemos estar gerando custo para o município. O Verlânio, eu tenho a honra de estar entrando com essa indicação, levando esse projeto à frente, que o Verlânio me convidou para poder que participasse com ele desse projeto da criação de uma clínica veterinária na nossa cidade. Então, agradeço a oportunidade ao Verlânio, ele não está aqui, mas eu disse para ele que eu estaria entrando com essa indicação ao prefeito municipal, para que o prefeito municipal possa analisar com bastante carinho, para que a gente possa ter essa clínica de assistência aos animazinhos da nossa cidade, né? Uma clínica veterinária. Então, eu peço ao senhor Orlando Caldeira, porque tem bastante carinho, que possa estar trazendo, que vai beneficiar muito as pessoas de baixa renda aqui da nossa cidade, que não tem condições de estar cuidando dos animaizinhos, uma vez que os remédios são muito caros, às vezes precisa de internação, coisa assim. E também aqueles animais que ficam pela rua aí, né? Abandonados. Não tem ninguém que possa estar cuidando deles com doenças, às vezes machucado, atropelado. É uma forma que a gente tem de tentar ajudar nossos animais. Gilmar, você queria falar um pouquinho, Gilmar? Eu vou dar. O que eu queria falar era só isso mesmo, vou deixar uma parte para o Gilmar aqui. Meu recado está dado.
Só para aproveitar aqui. Gente, o que eu estou falando, a questão do Nilcim, a gente tem tanto... O Nilcim está com 60 anos, não é isso, Nilcim? 65 anos, cara. Entendeu? Os cabelos brancos. O cara chegou querendo conversar. Jamais isso vai acontecer comigo. De eu chegar numa pessoa que eu já sei que está com 60 anos, já está com cabelo branco ali. Eu vou ficar na minha, não vou jamais. Cara. Você chegar querendo bater, eu tento segurar, saio fora, mas nunca se faz isso. Nem com uma mulher e nem com um homem, né, nem com uma pessoa com acima de 60 anos. Tem que respeitar mesmo. Tá? Isso, e aqui, ó, e é uma autoridade, é um vereador dessa casa. Isso é o que pesou mais ainda também. Essa pessoa não deve ter noção nenhuma, não sei de quem, nem que eu estou falando. Ele está 100% errado e já me deixou indignado já. Não conheço, não tenho amizade com ele, não quero saber quem é. Só sei que seu é a sorte que eu não estava perto mesmo, porque eu fiquei muito indignado de verdade, né? Passei na mercearia do Nilcim, lá estava fechado, não quis chamar para saber como que ele estava no outro dia também. Mas foi uma coisa que não pode acontecer. Isso essas pessoas têm que saber do lugar e respeitar. Né? E aproveitar que até que eu tenho um tempinho aqui, o presidente Bolsonaro, gente, está com 37% de aceitação. Olha, está crescendo, hein? Né? Estava com 50, agora está com 37. Então, olha para vocês verem como que está acontecendo. Agora passou por uma cirurgia aí, mas me parece que já está bem, porque vaso ruim não quebra, não. Mas é só para não deixar passar batido, não, porque Bolsonaro, esse presidente, com certeza, ele não vai fechar o mandato dele. Toninho, aproveitar também que tem um tempinho aqui. Como eu já disse para várias pessoas aí, o Orlando Caldeira, que é o nosso prefeito agora, o prefeito eleito, né, tem muito respeito, tenho amizade com ele, não sou do partido dele, nós somos adversários partidários, nós não somos inimigos. Mas, com certeza, como já tem alguns colegas aqui, querendo chamar os secretários aqui para a gente conversar, é muito importante a gente conversar, sim, com os secretários que foram empossados agora, para a gente conhecer quem são esses secretários, porque o espaço de tempo para cuidar da nossa cidade é muito pouco e não tem como cumprir o que está escrito no plano de governo. Não tem como cumprir. Não tem tempo hábil para isso. Não tem dinheiro para isso. Né? Apesar do Arnaldo ter saído da prefeitura e deixado as contas em dia, inclusive, deixou as contas e deixou o dinheiro para acertar com os funcionários que vão ser demitidos agora. Inclusive, uma outra coisa que está acontecendo, eu aqui, gente, como todos os vereadores aqui, nós somos representantes do povo e nós temos que passar aqui a indignação do povo. Está havendo, talvez, porque o Nilson é o filho, né? O prefeito Orlando não deve estar sabendo disso, porque ele é uma pessoa diferenciada. Agora, os funcionários, muitos estão sendo despedidos por telefone. Uma falta de respeito com quem prestou serviço na cidade aqui por muito tempo aqui, ó, está sendo despedido por telefone. É desrespeitoso com essas pessoas. Desrespeitoso. Então, esses secretários que estão entrando, eles devem ser muito bons. Então, que venha aqui, apresente o seu serviço para a gente aqui, porque essa é a nossa função enquanto vereador estamos aqui. Então, esse secretário tem que vir aqui se apresentar para nós, como eu fiquei indignado com a secretária de Educação, que antes de entrar, antes do prefeito ser prefeito, ela já foi, diz que foi, mas não sei com qual dinheiro ela foi a Brasília sem ser secretária do município, não sei se foi o prefeito que foi eleito no voto e pagou a passagem dela, se ela foi com o dinheiro dela, mas colocou na rede social que ela foi a Brasília e foi lá, conseguiu um projeto de militarização de uma escola do São José e não sabe-se qual critério que ela usou para militarizar uma escola e do São José. Por que do São José? Aí vai querer copiar Bolsonaro aqui. Eu sou contra. Sou contra essa coisa de militarizar a escola. E vou bater na tecla sempre aqui. Essa coisa de Bolsonaro aqui dentro, aqui. Olha, eu sou a favor da pessoa chegar aqui e falar, uma secretária de educação, dela colocar em todas as escolas do município o tempo integral, como já disse outra fala minha aqui, tempo integral com esporte para todas as crianças e os jovens que naquela escola estudam. Eles são obrigados a participar de uma modalidade de esportes e tem muita coisa, muita coisa boa também que tem dentro dessa escola da questão do tempo integral. Aí sim, aí essa secretária, não sei se é verdade, eu quero que a secretária venha aqui e fale qual que é a real, porque nas redes sociais, essa secretária, ela falou isso. Agora, só se alguém copiou e fez o fake lá. Mas ela que vai falar se é fake ou não, aqui na tribuna dessa casa. Eu quero que a secretária venha e fale isso para nós, porque eu sou contra essa militarização. E para isso, depende dessa casa aqui, e o meu apoio, ela não vai ter. Isso não vai ter. Eu falei aqui que tudo que o prefeito fizer, que for bom para a sociedade, para Itabirito, eu vou apoiar sim. Vou estar votando, o que for bom para a maioria do nosso povo aqui. Não é bom para o próprio umbigo, não. O que for bom para a maioria do povo de Itabirito vai ter a minha aprovação enquanto vereador eu estiver nessa casa. Então, é só isso. Quero estar conhecendo esse povo, quero que eles venham aqui e se apresentem para nós e falem dos projetos, das propostas que eles têm para a gente aqui.
Tony, você me dá uma parte, por favor?
Perfeitamente. Fique à vontade.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores dessa casa, público presente. Só pegando um gancho, Tony, dessa questão do projeto, né? Eu acho maravilhoso. Eu tive uma reunião com a ONG Vida Animal, mais ou menos uns 3 meses, quando a gente começou a discutir, conversei com o doutor Edson sobre isso. Eu acho que é, sim, um ponto hoje que precisa de ser melhorado, né, a gente precisa de dar atenção. Nós temos hoje algumas clínicas que oferecem esse tipo de serviço voluntariamente, né, e eu acho que a gente tem que fazer com que se torne público, para que as pessoas tenham garantido, para que as pessoas possam saber onde recorrer. Então, assim, é um dos meus objetivos com a minha emenda impositiva. Eu já tive essa reunião com eles, já manifestei, eu acho que é importantíssimo. Vossa Excelência pode contar, sem sombra de dúvida, com o meu apoio. Só dando uma continuidade na minha fala, eu gostaria de rebater uma situação dita agora pelo vereador Gilmar e esclarecer, Gilmar, talvez Vossa Excelência não sabe, mas a secretária foi sim, foi com o dinheiro dela, e eu achei muito interessante, porque nem secretária ela é, a pessoa que já se propõe a trabalhar antes mesmo de receber. E acho interessante, sim, vir todos os secretários, eu acho que isso mostra o interesse de Vossa Excelência, mas que fique claro que a gente também tem que fazer o nosso papel. Hoje, Vossa Excelência foi convidada para ir no gabinete e nem justificativa deu da sua ausência. Então, quando a gente quiser buscar esse tipo de informação, a gente tem que mostrar o interesse. A gente não pode bater no peito, aumentar o tom de voz e querer mostrar que eu quero saber. Quem quer, corre atrás. Eu acho que a gente não pode ficar sentado com a bunda na cadeira só esperando vir, porque diversas vezes eu convidei vários secretários, nem resposta com requerimento eu tive. Nem resposta com requerimento eu tive. Então, eu acho que a gente tem que ter, sem sombra de dúvida, noção, a gente tem que ter postura para a gente mostrar para a população, de fato, o que, que a gente quer. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade, porque então a população acaba vendo uma coisa que realmente não existe. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com relação à questão das demissões, o Orlando tem tomado muito cuidado com isso. É óbvio que muitas pessoas sairão, né, para outras entrarem, mas ele tem tomado muito cuidado com isso. Muito cuidado, a gente tem falado isso claramente, eu acho que pode acontecer de uma pessoa se sentir ofendida. Eu vivenciei um caso de uma funcionária que foi demitida essa semana, com o maior carinho do mundo, eu estava presente dentro da secretaria na hora, consegui ver com os meus próprios olhos, coisa que, né, na outra gestão não tinha esse espaço, então eu estou acompanhando claramente e acho que a gente tem que respeitar tanto quem está saindo, né, agradecer pelo serviço prestado, agradecer por tudo, isso foi dito em todos os eventos, o Orlando falou isso aqui, inclusive, no dia da posse dele, deixou muito clara a gratidão dele pelo serviço prestado, pelo que cada um fez, como pelas pessoas que estão entrando. A menina foi demitida com muita educação, eu estava presente, ela foi para a rede social e deu uma declaração totalmente diferente daquilo que era a realidade dos fatos. Então, eu acho que a gente tem que ter prudência, né, eu acho que de antemão, que já fica esclarecido, a questão da secretária foi sim, foi com o dinheiro dela, já mostrou de prontidão a disposição dela, não foi nomeada ainda, a pessoa está lá querendo trabalhar e já mostrar serviço. Agora, com relação à sua opinião sobre a escola, eu acho que já tem que ser respeitada agora, também. Deixa eu só concluir. Vereador, posso concluir, Toninho? Gilmar, eu te respeitei, queria que você me respeitasse também. Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter esse respeito com relação à questão da sua opinião da escola. Eu respeito plenamente. Eu também não sou a favor do governo do Bolsonaro. Acho que ele vem fazendo muito mais cagada do que acerto. E acho que a gente tem que se respeitar nisso. Agora, levantar falso, né, com relação à idoneidade da pessoa, já cabe aí do papel do vereador, que eu claramente discordo de todos os fatos.
Só um minuto. Só mais 30 segundos, pode, senhor presidente?
Ô, vereador... O que acontece? A secretária é tão interessada a trabalhar para o Itabirito, por que, que ela não trabalhou antes, então? Por que, que não mostrou? Ela não era secretária ainda. Por que, que sempre gostou de Itabirito, amou Itabirito, mas nunca fez uma, não moveu uma palha para ajudar Itabirito, então, ué? Peraí, não, ué, mas não é por aí. Agora ela começa a gastar o dinheiro dela para ir em Brasília. Isso aí é conversa fiada, né? Deve ser até fake. Agora, essa sabatina, ela tem que acontecer aqui na Câmara, com o secretário que entrou aí, gente. Porque, com certeza, o tempo para esse povo ficar aqui é muito pouco e não foi pensado no povo de Itabirito. Não foi pensado. Agora, a funcionária que foi despedida na sua presença, com certeza ela foi educadamente despedida na sua presença. Agora, eu não estou inventando isso aqui, não. Os funcionários que ligaram para mim, como ligaram para outros vereadores aí também. Deve ter vereador que ainda vai falar aqui ainda que funcionário foi, não sei se foi o prefeito Orlando que despediu, mas foi despedido por telefone. Por telefone. Então é só isso. Tony, boa noite.
Concluí, Tony, por gentileza. 30 segundos.
Não, na verdade, para terminar tudo aí, só dizer para o Verlani, que eu sei que está ouvindo, a semente está lançada, viu, Verlani? Se Deus quiser, nós vamos vencer essa batalha aí, vamos ter uma
quem que está lançado?
Clínica na nossa cidade. Muito obrigado. Desculpa, senhor presidente. Boa noite.
Está tranquilo. Registro aqui a fala do vereador Toninho, a parte do Gilmar, a parte do Léo. E a vida é isso mesmo. Uma hora você é vidraça, outra hora você é pedra. Vamos ver quem que vai estabelecendo. Agora com a palavra, Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, público presente, os que nos assistem agora via Facebook e Instagram. Só pegando um gancho aqui da discussão, eu queria até entender como uma pessoa sai de Itabirito representando a Secretaria de Educação sem ter menos sido nomeada. É um change, mano. Pegando o segmento aqui, como semana passada não teve a palavra livre, eu já vou emendar o assunto que estava sendo discutido aqui com relação à demissão de servidores. Eu pedi à Bia, funcionária dessa casa, que me desse, que pedisse ao sonoplasta, naquela ocasião, de forma separadamente, a fala do padre da Igreja da Boa Viagem, como também a fala do vice-prefeito, como também a fala do prefeito. E eu falei nessa tribuna que, aquela ocasião atrás, antes das eleições, nós éramos o vidro. E nós tomamos, foi só pedrada não, até tiro de escopeta nós tomamos. Então agora o jogo virou. Só que nós temos que entender se nós vamos levar essa discussão para o lado pessoal ou para o lado voltado à população de Itabirito. Nós temos que entender isso aqui. E muito me admira, vindo um requerimento solicitando já de imediato uma secretária dentro dessa casa, do vereador Ricardo. É sinal que ele está cumprindo tudo aquilo que ele falou lá atrás. E aí eu tenho que dar de César o que é de César. E pode contar comigo, que a sabatina vai comer solta, porque se a pessoa está no cargo, tem que estar preparada para assumir. E eu também, vereador Gilmar, pego o gancho da fala do prefeito, quando ele se fala que não teria perseguição, que seriam tratados da melhor maneira possível, e eu acredito, porque pelo menos educação e respeito com as pessoas ele tem. Mas eu vi uma fala dele, numa entrevista no site Sou Notícia, logo quando ele tinha ganhado, que ele não ia demitir ninguém. Quem quiser ficar no meu governo, vai ser bem-vindo, porque eu não tenho 400 pessoas para colocar no carro comissionado. E aqueles que não se sentirem bem, podem deixar a prefeitura. Vocês estão entendendo que só mudou a titica, aliás, só o mosquito, que a titica é a mesma? Para não falar outro ditado aqui. Vocês entenderam quando eu falei aqui que a Cor já estava voltando para a prefeitura e ela voltou. E não é o prefeito Orlando que está fazendo as demissões, não. Porque ele e o vice, pelo que demonstraram aqui, respeito e educação ele tem. Estão fazendo por ele. E nesse primeiro dia de governo eu quero perguntar, quem vai mandar na prefeitura? O prefeito ou o secretariado? Ou os aliados? Cadê o respeito de pegar e mandar funcionários, principalmente da área de saúde, embora por telefone e mais. Pasma, Max. Fora do horário de serviço. E eu tenho a gravação da ligação que a pessoa recebeu às 19h30. Fulano de tal, aqui é Beltrano. Estou te ligando porque você não faz mais parte do cargo de comissão da prefeitura, retorne ao seu cargo de origem, que a pessoa é concursada. Cadê o respeito que foi pregado na tribuna dessa Câmara no dia da posse? Por isso que eu falo, a gente tem que saber com quem que a gente alia para fazer uma campanha, que infelizmente tem uns aí que não dá. E aí, quando eu falei que isso aqui ia andar na minha mão, vocês lembram? Vai ser minha Bíblia. Algumas diretoras de escolas foram demitidas. É um direito deles, gente. Não estou aqui criticando as demissões, não. Porque cada um governa com seus aliados e cada um governa para o povo que quer. Algumas diretoras de escola foram mandadas embora. No plano de governo, na parte de educação, primeiro item, debater com os diversos profissionais da educação a implantação de eleição direta para o cargo de diretores da escola, de acordo com o Plano Municipal de Educação. Teve eleição para nomear os outros? Ou não vai ter? Complicado. E aí ontem, como o Geraldo disse, da cavalgada que nós tivemos dos Romeiros da Estrada Real, muito bacana, 90% dela feito e autorizado pelo então prefeito interino, presidente da casa, Arnaldo. Tentaram dar o mérito para outra pessoa, mas nós estamos lá para fazer o que é certo e corrigir o que está errado. E eu fiquei muito feliz que o prefeito teve na cavalgada junto com o vice. Porque lá na parte de obras do plano de governo dele, está escrito, revitalizar em etapas as áreas do parque de exposição. Nós vamos esperar ele esquentar a cadeira, porque nós queremos saber. Quem lançou o plano de governo faraônico que não vai dar para cumprir não foi eu, não. E a minha função é o quê? Fiscalizar. E eu não poupei nem o ex-prefeito, nem o ex-prefeito interino, e muito menos esse, de puxar a orelha. E eu vou continuar puxando. E antes que subam ou falem alguma coisa de reunião no gabinete do prefeito, eu fui convidado. Não sou obrigado a justificar o porquê que eu não fui. Não é meu pai e minha mãe? Não fui. Porque eu não me sinto bem sentar com algumas pessoas que lá foram para a reunião. É um direito meu de não querer ir, é direito do vereador não querer ir lá. Eu estou deixando muito claro aqui, eu não estou aqui para fazer conchavo político com ninguém, ninguém. Foram no meu gabinete para tentar barganhar cargo, para tentar calar a minha boca nessa tribuna, não barganhei. Porque a primeira coisa que eu estou fazendo aqui hoje, questionando algumas ações já de poucos dias de governo, a pessoa seria demitida. Eu não me amarro com ninguém. Porque eu tenho um travesseiro dentro da minha casa, eu gosto de deitar nele e ficar tranquilo. Então não adianta mandar assessor, mandar representante, qualquer coisa que seja. Eu não sento com vocês para barganhar nada. Eu vou aí fazer o meu papel de legislador. Se eu tiver alguma demanda que eu precisar de ser resolvida para a população de Itabirito, eu vou bater assim na porta do prefeito, na porta do secretariado e de outras coisas mais. Mas barganhar não. Barganhar não. De jeito nenhum. E aí a gente dando seguimento aqui à pauta da gente, eu queria falar da Feira de Desenvolvimento Econômico que aconteceu. Muito bem organizada, muito bacana. O que mais me surpreendeu é que pequenos empreendedores exporam seus trabalhos e cresceu essa parte. São jovens, talentosos, que estão entrando agora no mercado do trabalho, no mercado empresarial, de microempreendedor. E nós temos que abrir os olhos mesmo para essa turminha que está vindo aí, porque eles estão cheios de garra para trabalhar e o município tem que abraçar esse pessoal. Só ficamos descontentes demais, porque nós, vereadores, não fomos convidados para a Feira de Desenvolvimento Econômico. Então, pode ter sido uma gafe, ou pode ter sido até de sacanagem mesmo. Mas, enfim. Queria falar também da obra que está acontecendo, que terminou-se por um tempo lá, já acabou concluindo alguma coisa, que é dali da subida da Vila Gonçalo, como também da Aloysio Souza e Silva. E a gente fez um vídeo pedindo que voltasse lá para refazer, estão refazendo, estão trocando as caixinhas de coletores de esgoto que ficou acima do nível do passeio. E vamos batalhando aí para consertar, porque infelizmente não saiu muito errado. Ela não saiu muito bem da maneira que tinha que sair. Vou falar aqui agora da avenida. Eu estive na avenida, reuni com alguns moradores, já tem uma boa etapa dela concluída, eu busquei o contrato, não tem nada que dá obrigatoriedade à empresa que está fazendo, por ela sinalizar a via quando está em obra, que coloque lá uns cones, alguns paliativos, alguma coisa parecida, iluminando à noite, porque está perigoso. Ali tem ciclista rodando, tem pedestre passando, os carros, infelizmente, fizeram que aquilo tornasse agora uma pista de corrida, acidente está tendo lá, torto e direito, todo dia e toda hora, e eu recebo fotos e mais fotos. Então, a gente tem que olhar, porque está ficando muito bom, e queira Deus, se Deus permitir, que o prefeito continue fazendo, mas que já está na hora do trânsito entrar e começar as demarcações das faixas de pedestre, de acostamento, placas de estacionamento e outras coisas mais, e eu não sou a favor da quebra-mola. Eu deixei bem claro no dia que eu postei. Quem sabe não está na hora de a gente começar a colocar um radar ali. Inibe muito. Então, fica aqui o meu apelo para a Secretaria de Segurança e Trânsito e para o novo governo. Outra coisa que passou aqui, e eu não falei, que também vi o requerimento do vereador Ricardo, que sempre batalhou aqui pela questão dos servidores. Acho que todo vereador, de alguma forma, defendeu alguma causa aqui com relação aos servidores. E eu fico muito tranquilo, Ricardo, porque o prefeito prometeu. Cartão alimentação de R$500 para todos, sem exceção. Médico, professor, jardineiro, formiguinha, advogado, quem quer que seja, todos, sem exceção. Então, vereador, o mérito não, que não aconteceu, a bandeira é sua, mas você pode ter certeza que junto a mim e com outros vereadores aqui, nós vamos dar a mão para você, porque ninguém é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir. Então, os servidores já estão pedindo cartão vale-cesta de R$500, que o prefeito falou em um debate aqui, que dentro de poucos dias que ele assumisse a cadeira, que ele iria estar providenciando isso já. Então, já tem poucos dias e vamos começar a providenciar. Outra coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, eu tenho batido muito aqui na tecla com relação às estradas rurais. E eu fico muito triste que eu tenho um ano, que eu estou batalhando para fazer reparos nas vias do distrito de Acuruí, com bom sucesso e outras coisas mais. E teve um dia que eu peguei até mais pesado, porque a pessoa que ficou, que estava no cargo naquela ocasião e permaneceu agora, de picardia e de pirracinha, não queria fazer, porque era vereador que estava pedindo. E eu falei naquela ocasião, o senhor foi vereador dessa casa? Será que o senhor não entendeu que a população pede, e ela pede porque ela precisa, não é por luxo, não? E muito me entristece saber que o senhor vai ficar. Muito me entristece. É sinal que a incompetência vai continuar. E esquece que é o Renê que está pedindo. Põe na conta de um vereador de situação, de repente vocês vão lá e faz, porque agora nós somos oposição. Antes sendo situação, não fazia, agora que não vai fazer mesmo. Porra, você mora dentro de um bairro que tem asfalto. A comunidade precisa daquilo, poxa. A máquina não é sua, o diesel não é seu. Vai atender a população que ela paga em IPTU rigorosamente em dia. Ou então você vai chegar numa situação então que a gente vai ter que pedir alguém lá fazer vaquinha, igual nós fizemos em Ouro Preto ali naquela estrada do Ratinho, para a gente pagar a hora de máquina para fazer, sendo que o município tem. E aí eu fico mais indignado ainda, porque o que roda lá é o transporte escolar, as Kombis que roda lá não é dele. Os ônibus que roda lá não é desse cidadão que está aí agora, que continuou. Então ele não tem o que fazer mesmo agora. Se fosse os caminhões dele que estivesse passando na via, estava tudo igual um tapete. Igualzinho um tapete. Então eu estou fazendo indicação de novo, deleta que eu estou pedindo. Entenda-se que é qualquer outra pessoa que está pedindo. Porque infelizmente vou ter que chamar a Vossa Excelência de incompetente. E mais incompetente é quem está deixando você no cargo. Senhor Presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Registro a fala do vereador René e convido para fazer uso da tribuna, vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora, funcionários, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz. Desculpa, gente. Através do link da câmera, eu estava chupando a bala aqui, a bala deu uma engasgada. Deixa eu falar com vocês aí. Vamos começar aqui, é um prazer, né? Agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade. Começamos aqui com o transporte coletivo do bairro Bom Sucesso, do distrito de Bom Sucesso. Na verdade, eu fiz uma indicação pedindo melhoria, na verdade, não é melhoria, não existe o transporte. Lá não tem o transporte, o pessoal está sem o transporte coletivo, sem condição de fazer o translado a Itabirito. Então, é caso de prioridade extrema e urgente resolver esse problema. Então, eu acho que a secretaria já pode abraçar essa causa e resolver de forma prioritária. Lá não pode ficar sem o transporte, né? Tentar algum recurso, o transporte que vá a Curuí, que passe por dentro de Bom Sucesso, para que possa atender aquela nossa comunidade de Acuruí. Entrando aqui também na questão da homenagem, fiquei muito feliz em estar presente aqui, poder homenagear a Rádio Cidade, né? Lembrando aqui do legado que deixou Raimunda Lemos Baeta, a saudosa Dica, e o senhor Geraldo Magno dando essa continuidade aí na Rádio Cidade, a todos os funcionários da rádio pelo belíssimo trabalho que faz na nossa cidade de Itabirito. Felizmente, um fato ocorrido no final aí, mas que eu acho que não quebrou o brilhante espetáculo da nossa homenagem que ocorreu aqui no dia 7 de setembro. Deixo aqui os parabéns ao nosso presidente, Rodrigo, Arnaldo também, pela condução, né, que garantiu, assim, uma homenagem bela a todas as pessoas que receberam seus respectivos títulos. Região do São José, nos horários de pico, está ocorrendo um volume muito alto de pessoas usando o transporte coletivo. Então, sugiro aqui, vou fazer um encaminhamento também à empresa, à secretaria, que se coloque nesses horários de pico, se coloque um micro-ônibus para que possa ajudar, auxiliar e que as pessoas não fiquem em condições inadequadas dentro dessa questão do transporte. Entro aqui com a questão de uma audiência pública, eu sugeri, fica a cargo do presidente, sobre a questão da MG30, que a gente possa unir forças, eu vejo aí vários vereadores levantando a bandeira também, e a questão do Marzagão, que eu vou cobrar fielmente, toda semana nós vamos cobrar, né, durante campanhas houveram cobranças, vídeos, então a gente vai cobrar, porque aquelas situações foram colocadas dentro da comunidade do Marzagão. E a MG30 é um fato que todos os vereadores têm que dar a mão. Se for questão de municipalizar, temos que municipalizar e passar essa responsabilidade dos 6 quilômetros ao município. Se não for questão de municipalizar, a gente tem que cobrar do Estado, mas, como diz o Gilmar, temos que ter uma resposta efetiva e rápida para que se resolva o problema da situação do Marzagão. Agora, entro na situação do servidor público. Entrei hoje nessa casa mais uma vez com uma indicação, né, conforme ouvindo aí no clamor das campanhas, e também um trabalho que eu venho fazendo de base, ouvindo o servidor e trazendo a essa casa aqui várias demandas. Eu falo que alguns passos foram dados, e passos importantes, né? Eu falo que os bons legados devem ser respeitados. Então, houve um aumento no cartão alimentação e a gente tem que valorizar isso. Só que o nosso cartão ainda é o menor da região. Então, eu sugiro, e como foi falado durante campanhas eleitorais, que esse cartão realmente passe para R$ 500,00, que ele seja dado a todos os funcionários públicos e que seja estendido à autarquia do SAAI, para que aí sim se valorize realmente o servidor público, o servidor vai trabalhar com mais vontade, já tem muita vontade, já se doa muito, já faz muito, mas vai ficar mais feliz e os trabalhos diários vão ser mais leves e mais tranquilos. Então, esperamos que, em caráter de urgência, desça essa casa aqui um projeto que passe esse cartão alimentação para R$500, extensivo a todos e também à autarquia do SAAI. É o que nós esperamos e contamos que a nova administração faça esse apoio ao servidor. Além disso, Vale Transporte, municipal e intermunicipal, que está cortado. As pessoas que têm direito à insalubridade, têm direito à periculosidade, que não estão recebendo. Então, esperamos que tudo isso seja avaliado criteriosamente e, de forma rápida e eficiente, seja aplicado e o servidor receba os seus benefícios de acordo com seus direitos. Eu falo que o servidor tem direitos e deveres. Se faz o dever bem feito, os seus direitos têm que ser buscados, têm que ser tentados, e a gente está aqui à disposição para atender a todos vocês. E quanto à situação que a gente está vendo, eu, às vezes, com algumas nomeações, me entristece um pouco, porque eu esperava a valorização do servidor concursado. Nós temos muitas pessoas que têm muita capacidade dentro da prefeitura, que poderiam estar ocupando cargos comissionados. Então, a gente vê nomeações buscando na área externa, sendo que poderíamos estar trabalhando dentro do próprio cenário da prefeitura e valorizando esse servidor, né? A progressão salarial também, e outros fatores também, crachás, uniformes, EPIs, condições dignas ao servidor público. Então, essa bandeira, eu vou continuar com ela até 31 de dezembro de 2020, com muita fé em Deus, né? Deus me deu essa oportunidade de estar aqui com vocês e de representar 52 mil pessoas. Então, tudo que eu ouvi como caixa de ressonância, vamos trazer para essa casa, vamos estar levando aqui a cobrança do servidor, a cobrança do taxista, a cobrança da população. Um ponto de ônibus que está com problema, para mim não é problema simples, eu vou abraçar essa causa e vou defender aqui nessa casa. Então, fica aqui ao servidor público, o meu empenho vai continuar e vamos cobrar até que ocorra realmente, principalmente essa questão do cartão alimentação no valor de R$500, extensivo a todos e também à autarquia do SAAI. Porque nessa situação, a gente está vendo aí nomeações de aposentados, pessoas aposentadas e muito bem aposentadas em cargos de alto escalão do governo. Isso é injusto. Eu acho que poderia estar dando oportunidade a outras pessoas. Dá oportunidade dentro do quadro que se tem, se busque um assistente social dentro do quadro que você tem, se busque alguém que tenha aquela capacidade de assumir aquela pasta com carinho, com empenho, em prol da cidade de Itabirito. Então, eu acho injusto algumas situações, acho que podem ser revistas, é um começo de governo, eu estou à disposição para contribuir. Estou à disposição de todos para contribuir. Participei da reunião hoje, inclusive sugeri que se tenha uma audiência pública, parece que no caso do terreno da Coca-Cola foi colocado pelo prefeito, me coloco à disposição. O que for bom para Itabirito, estaremos aqui para votar, para dar nosso voto a favor da cidade. O que a gente discordar, a gente vai questionar aqui junto aqui, vai entrar num acordo e vai votar a favor da cidade. Então, esse é o foco. Estive na reunião, participei, agradeço pelo convite, estarei à disposição, sugeri que seja de forma esplorática, né, que se marque quando houver necessidade, e me coloco à disposição a participar das reuniões que tiver no gabinete. Se eu tiver alguma dificuldade, se eu tiver alguma demanda, vou levar até o gabinete, né, o prefeito deixou o caminho aberto. Então, eu acho que é dessa forma mesmo que a gente deva conduzir. E as cobranças que eu tiver, eu vou trazer para essa casa aqui e farei como fiz nesses últimos 2 anos e meio de mandato. Entrei com um projeto de lei, os veículos que são contratados pelo município a prestarem serviço, que seja feito licenciamento no município e emplacamento também, para que a receita seja aplicada no município. A gente vê vários veículos sendo utilizados, prestando serviço no nosso município, que seja feito aqui, na nossa cidade, para que a nossa economia gire e para que a coisa seja aplicada no nosso município. Além disso, também tem o projeto de lei da lista de espera dos CMEIs, que são as creches. A gente fica em dúvida, às vezes vem uma pessoa nos procurar, meu número de espera é 270, aí vem outro com 30, e esse de 30 não conseguiu, às vezes o outro. Então, assim, a gente tem que rever isso e colocar essa lista exposta para todas as pessoas que tenham acesso e que possam avaliar isso de perto, né? Que não tenha dificuldade na informação. E agradecer aqui a prefeitura, gostaria de agradecer. Hoje eu estava na casa da minha mãe, estava descendo até para a reunião, tive uma reunião no Ministério Público hoje, e após tivemos a reunião com o prefeito. E dois funcionários da prefeitura me procuraram, uma demanda que eu venho cobrando aqui há um tempo, que é um corrimão na rua Carlos Cavalieri, né? Houve até uma queda de uma criança poucos dias atrás, que já estarão efetuando e colocando lá. Já passei para toda a comunidade da região, já coloquei para o pessoal da rua, para o pessoal do bairro, que a gente tem um grupo lá no bairro Agostinho Rodrigues, e também solicito aqui que a prefeitura termine, conclua, aquela pracinha que foi colocada lá, que é uma academia ao ar livre, que a gente vem cobrando aqui também. Então, a fala foi muito breve, vereador. Não, mas vou passar a fala para o meu amigo Gilmar, que ele pediu uma parte ali, gente.
Aqui. Gente, na verdade, é até para fazer um convite para as pessoas também, na quarta-feira, agora, 19 horas, no São Gonçalo do Bação, a empresa que a gente estava falando, do que está com aquela confusão toda no São Gonçalo do Bação lá, então eles vão estar lá reunindo a Vale, vai estar reunindo com os vereadores, foram convidados, e, na outra quarta, né? Não, na Minas Mais. Ah, Bação Logística, exatamente, mas está fazendo a mesma bagunça também. Então, mas é da Vale, é a Vale. E é importante a presença nossa lá, porque a gente vai cobrar, não é a questão do emprego, é maravilhoso, como sempre eu digo para as pessoas, mas não estou falando, questionando a questão do emprego que eles estão dando para as pessoas de Itabirito, não. O problema é a contrapartida que não está claro para as pessoas de Itabirito, e em especial morador do córrego do São Gonçalo do Bação. É a contrapartida que não está claro, e a gente precisa só de entender isso. Então é muito importante essa reunião lá, para a gente não ter que fazer uma audiência pública aqui. Essa reunião, com certeza, ela vai ser muito proveitosa da gente lá. Então...
Gilmar. Oi, Ricardo, permite aqui? Não é a Vale, não. É uma empresa particular que ela vai construir um terminal de minério para prestar serviço às minerações pequenas da região para poder escoar esse minério, entendeu? Então, não é a Vale, não.
Entendi.
Um grupo de mineração que estão querendo construir esse
terminal
de minério.
Mas tem que ter cuidado, porque a Vale é que ela que...
Não, não, é só para deixar bem informado aqui. Não, ô, Ricardo, já aproveitando o gancho, quanto à reunião com o prefeito, eu não participei, primeiro em respeito aos 11.500 votos que eu e o Arnaldo tivemos, entendeu? Eu acho que agora não é o momento para a gente sentar para discutir qualquer coisa, porque eu tenho um lado político. E primeiro momento eu quero ver o que o prefeito vai oferecer para a população. Aí sim, depois disso, sentar com ele para discutir. Então, por isso que eu fiz questão de não ir nessa reunião, porque quando eu me dispus a ser vice-prefeito, vice-candidato a prefeito com o Arnaldo, eu tinha um propósito para a população, entendeu? Contrário ao prefeito que ganhou, eu quero ver se ele vai poder proporcionar à população o que ele ofereceu na proposta dele de campanha. Um abraço, e por isso que eu não participei desse café, porque eu não me vendo por qualquer coisa. Ricardo, um abraço.
É só para concluir aqui, aproveitar também que esse projeto dos R$500 para o funcionário público, quando chegar nessa casa aqui, eu também espero uma urgência desse projeto, porque o Arnaldo, enquanto prefeito, ele conseguiu dobrar o cartão de cesta, que já foi um ganho muito grande para o funcionário público. Agora, ele vai descer com um projeto para R$500 e... para todos os funcionários públicos. Então, pode contar com o meu apoio, que esses R$500 eu vou estar votando e apoiando aqui. Só isso. Obrigado.
Muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradeço a fala do vereador Ricardo, a parte do vereador Gilmar, e convido a fazer uso da tribuna o vereador Nilson. Se somar os apartes do Gilmar, já dá uma palavra livre também.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, público presente, assessores, doutor Edésio, Boa noite a todos. Eu quero começar minha fala aqui cumprimentando o nosso presidente Arnaldo, que com muito carinho eu pessoalmente recebo na Câmara, que eu sei o apoio que ele nos dá, e cumprimentá-lo pelos 5 meses de governo, assumindo num momento difícil, substituindo um grande amigo, que se torna mais difícil ainda, e ele exemplar, executou na cidade, que quem está aí se executar num ano que executou em 5 meses, a população já vai ficar muito feliz. Quero agradecer e cumprimentar também o Rodrigo, nosso presidente. Eu, quando assumi aqui a cadeira, o Rodrigo era presidente, depois, por questão do Arnaldo ir para a prefeitura, ele também assumiu a presidência, e sempre pautando com dignidade, junto aos vereadores e com quem vinha aqui assistir às reuniões, mesmo com algumas pessoas querendo fazer baderna aqui nessa casa. E agora eu não vou furtar de falar, qualquer pessoa da sociedade que me impedir para falar algum item, alguma coisa aqui, será falado, doa quem doer e cutuque a quem cutucar. 3 comerciantes me procuraram ontem de manhã, solicitando da minha pessoa e questionando por que que nós não barramos, nós vereadores, o 7 de setembro ter sido feito lá em cima. Eu disse para esses 3 comerciantes que nós não temos poder de fogo para isso. Nós podemos sugerir quando nós somos nos perguntados. E eu fiquei impressionado que teve um que escorreu água nos olhos, que ele esperava esse 7 de setembro, com a venda que ele ia fazer, para pagar compromissos que tinha adquirido. E virou para mim e falou comigo: eu tenho até medo de olhar quanto foi minha venda dia 7 agora e dia 7 do ano passado. Então, eles têm razão. Eu acho que, aliás, eu não tenho que achar nada. Eu tenho que dizer a eles que tem que botar mais pressão, porque lá em cima tem comerciante, 3 ou 4, mas aqui embaixo tem 50. E eles privaram de lanchonete, restaurante, bares, até lojas de bijuterias que trabalharam, o supermercado trabalhou até mais do que 9 horas da noite, privaram de uma renda extra. Mas eu comecei a observar a partir daí, e eu reparei de, além de levá-la para cima, depois que eles me falaram, eu liguei meu telefone e comecei, que me parece transmitir um pouco a festa lá em cima, ainda não tiveram respeito com quem realmente fazia aniversário. Viraram o palanque de costas para a prefeitura. Eu achei estranho aquilo. Falei: gozado, é um mínimo detalhe, mas quem está fazendo aniversário está virando as costas, que é a nossa cidade de Itabirito. E quem representa Itabirito, além do povo, é a prefeitura. Ah, mas vai virar as costas para a igreja? Mas não era comemoração da igreja? Para se descer a rua, qualquer um vira a costa para a igreja. Fizesse, então, lateral. Então, são detalhes que a gente repara e que, às vezes, acha que a gente é contra, a gente não é contra. A gente alerta, porque, às vezes, um governo é mal assessorado e comete besteira. Eu vi falar nessa casa aqui que estão dispensando as pessoas por telefone. Está diante de vocês uma pessoa que prova. Eu estive na prefeitura 2 meses a convite do Manel, trabalhando na Secretaria de Saúde, no qual depois eu fui perseguido. E se começarem a me tentar, eu vou falar o que aconteceu. Que eu continuo não tendo medo, continuo tendo respeito. Um diretor da área de saúde não tinha coragem de dispensar as pessoas. O coitado do Manel da Mota não sabia de nada. Me usou 3 vezes. Que, inclusive, uma das famílias ficou com raiva de mim, achando que eu que estava demitindo. E não era o Nilson. Depois que eu caí na real. E eu não duvido desse sujeito estar voltando para a prefeitura. Então, eu fui vítima de mandar a gente embora por telefone. Parabéns, então, ao Gilmar, ao Geraldo, de estar falando isso. Porque eu tenho certeza que muitas coisas o prefeito vai saber. Teve gente, no tempo que eu trabalhei com o Manuel da Mota, que o Manuel assinou documento sem saber que estava assinando no meio de outros. Então, o prefeito tem que tomar muito cuidado, que quando eu não trilhei com ele, eu disse para ele e para o Hélio da Mata, na reunião, tem 6 pessoas que estão com vocês que eu não trilho junto. Adoro o partido, adoro o Hélio da Mata, tenho amizade forte com o Orlando, mas não tenho amizade com ele igual tenho com o Hélio da Mata. Eu tenho um respeito muito grande pelo Orlando. Mas eu sabia que ia acontecer isso aí. E o pior de tudo, que me parece que duas ou três pessoas dessas seis que eu relatei para ele estão ocupando grande cargos. Então seria muito mais decepcionante para mim se eu tivesse seguido. Não segui, não ter arrependimento de ter seguido. O que ele mandar para essa casa, que for ordem para a população, não precisa nem me pedir, que se pedir eu voto contra. Não me pede não, que eu tenho idade suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Eu votarei a favor. Eu terei a minha ética votar a favor. Porque eu não quero nunca o mal da cidade. Eu sou nascido e criado aqui, estou com 65 anos de idade e sei muito bem o que eu gosto do arroz, o gosto do feijão e o que eu gosto de comer o feijão azedo, que eu já comi muito. Então, eu estou dizendo isso aqui porque eu assino embaixo do que os vereadores falaram. Porque eu tenho certeza, está saindo gente aí, que principalmente o doutor Hélio não está sabendo. Isso, infelizmente, é a troca de campanha. Isso, infelizmente, existe. É por isso que eu morro, eu vou morrer sem talvez ver isso. Mas eu sonho com candidaturas individuais. Eu sonho com candidaturas que não dependam de partido. Que eu falei um dia aqui, qualquer partido, se fosse bom, não chamava partido, chamava unido. Porque tem cabeças que são diferentes da gente e divergem dentro do próprio partido. Isso é terrível. Isso é terrível. E quanto que aconteceu comigo aqui no sábado, eu não queria dizer, porque quando a pessoa tem vários diplomas, é endeusado por causa do diploma, ele fica diferente de um filho de sapateiro que comeu comida azeda e marmita, que trabalha desde 10 anos de idade, mas tem uma coisa, tem um aprendizado de um pobre. Eu não tive aprendizado de pessoas que recebeu 4 ou 5 homenagens na Câmara, que eu acho que devia ser proibido, presidente. Eu acho que a pessoa ser homenageada aqui tinha que ser uma vez só. Eu estou te cobrando isso. Se ser homenageado aqui tinha que ser uma vez só. Não sei quem deu essa autorização, mas tinha que ser a opinião do vereador. E eu assumo essa responsabilidade dessa fala. Eu acho que quando a pessoa sofre na pele, a educação da pessoa humilde, igual é da maioria dos pais e mães dos vereadores que nós temos, dá mais valor ao ser humano. Eu vou dizer para vocês que eu estudei em escola estadual, que na época nem tinha municipal. Nunca briguei com ninguém. Nunca esbarraram a mão em mim. A mãe do Max, eu tirei diploma com ela no grupo, o professor Tiburcio, grupo de lata. Ela está viva, graças a Deus. Pergunta se tinha alguma briga entre a gente. Nunca me encostaram a mão. Trabalhei em consultora, 12 anos, mexendo com peão, de Imperatriz do Maranhão ao Baitaba, na Bahia. Nunca me encostaram a mão. Trabalhei gerente de supermercado em 2, 6 anos e meio. Sempre eu respeitei as meninas que trabalharam comigo, a ponto de até das intimidades dela para comprar as coisas. Me pedia dinheiro porque não tinha, eu dava para comprar, e as mulheres sabem muito bem o que, é isso que eu estou dizendo, que vem de improviso. Eu tenho meu comércio há 36 anos, fez dia 2 de agosto. Eu nunca discuti, você discute, cada ser humano tem opinião, mas eu nunca recebi via de fato, nem eu fiz e nem eu recebi, pelo respeito que eu tenho às pessoas. Agora, quando tem uma pessoa que não consegue nem dialogar com você, totalmente errado, que mete a mão no meu peito, me joga no chão, que eu tive 10 e meia no hospital, consultando com o doutor Jorge. O tempo que foi de eu ir na minha casa pegar o cartão da Unimed, que eu estava totalmente fora de mim. Não merece respeito nem de eu falar o nome da pessoa e nem quem. E pior de tudo, que depois que eu não sabia de quem era filho. Porque se eu soubesse, eu não tinha conversado com essa pessoa. Eu tinha procurado o pai e perguntar, pedido a ele para saber quem era. Pelo respeito que eu tenho com ela, pelo respeito que eu tenho pelos irmãos dessa pessoa, pelo respeito que eu tenho pelas irmãs. São pessoas de respeito meu, de amizade. Tem um irmão dessa pessoa que minha filha, com 14 anos, foi voluntário na creche dele durante 1 ano e meio. Largando aula 11 horas, pegando a voluntariedade lá meio-dia e até 6 horas. Nunca recebeu nada, fazia pelo carinho que minha filha tinha. E de repente, quando eu vejo essa própria pessoa, que eu fiquei sabendo que ela era, eu subi na escada ali, me chama para brigar comigo, com coisa que eu tenho idade para brigar com alguém. Eu não brigo com ninguém, pergunta ao meu filho se eu brigo com ele, se eu brigo com meus irmãos. Se eu brigava com meu pai, eu não brigo. Então, o que eu falo com você, muitas vezes, o diploma atrapalha quem não tem caráter.
Quem não tem caráter, você pode ter certeza, não precisa de diploma, não. Eu não queria tocar. Fico muito satisfeito, vou agradecer pessoalmente um por um dos que me apoiaram. Teve gente aqui que virou a cara para mim. Eu estou pouco me lixando. Agradeço ao Ricardo pelo apoio, Ricardo. Deus o pague. Agradeço ao Léo, que me cumprimentou, me ligou, mandou mensagem. Agradeço ao Dr. Edson. Agradeço ao Max, o Tila. Agradeço ao Toninho, o Geraldo, o Gilmar. Agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Renê. O Arnaldo, eu não vou agradecer. Eu vou dar nele um abraço, porque isso é amigo, isso é presidente. Isso é um cara de um caráter intocável. Nem pessoas do meu partido, que estavam de alto escalão aqui, que sabe que fui eu, ligou para saber se o Nilson está vivo ou está morto. Também não me interessa eles ligarem para mim, não. Eles não interessam eles ligarem para mim, não. Mas eu falo com vocês que a consideração a gente tem que ter e a consideração a gente tem que saber preservar. Porque se você não preservar, não tem o direito. E eu quero dizer mais. Aqui nessa casa, o vereador é soberano. Eu defendi todos os vereadores quando um cidadão chamou aqui de quadrilha. Não me interessa quem foi. Eu defendi e defendo. Qualquer vereador aqui que atacar, qualquer cidadão que atacar vereador, eu defendo. O vereador tem que ficar unido, não interessa se ele está certo ou está errado. Tem que ter respeito por ele aqui. Principalmente quando ele não fez nada. Porque se começar a dar bobeira, vão chegar achando o direito de chegar e dar porrada e nós vamos ficar calados, porque aqui é casa do povo. É casa do povo, mas tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Então, agradeço a todos vocês de coração e eu quero aqui falar duas frases. O senhor quer manifestar, doutor?
Eu quero só manifestar aqui, Nilson, e prestar, né, essa solidariedade a você, colocar à disposição. A gente lamenta o que aconteceu aqui, eu repudio qualquer forma de violência, então, independente dos argumentos que utilizarem, a partir do momento que houve essa agressão a você, um idoso, que tem o estatuto do idoso, que te protege, que te concede direitos, então, isso é um absurdo, uma coisa que não tem como a gente justificar e me solidarizar com você.
Doutor Edson, eu agradeço, e a primeira coisa que eu perguntei ao meu filho, o que aconteceu? Ele me disse, uma pessoa do lado dele falou, sou testemunha sua, olha, precisar que aconteceu exatamente, aliás, a pessoa falou até mais. Então, a pessoa tem que, quando torcer a cara para você num fato, ele tem que saber a realidade das coisas. Porque não é porque tem dinheiro, tem poder, e tem jeito de valentão, que vai intimidar um vereador. Eu não sou, aliás, eu tenho uma ligeira impressão que isso para mim tem um cunho político, hein? E cuidado que eu tenho fundo, eu vou a fundo, eu tenho muita amizade, gente forte, eu vou a fundo. Se for declarado algum cunho político, a coisa vai ficar pior. E eu tenho duas frases aqui que eu deixo. Uma é o seguinte, às vezes Deus permite que as situações saiam de seu controle para mostrar que Ele é quem controla a sua vida. Então, primeiro, isso não quer dizer que dinheiro controla a vida de ninguém. E o segundo é o seguinte, as pessoas verdadeiras, isso eu falo com vocês que são meus amigos, os lá de fora que eu quero sabendo. As pessoas verdadeiras e sinceras, muitas vezes não têm muitos amigos. É o meu caso. Mas os que eu tenho são verdadeiros e fiéis. Então, prefiro ficar com poucos amigos igual vocês, mas fiéis. E pode contar comigo no que precisar. Muito obrigado, boa noite. E eu estou com vocês, o que deve é. Aqui, se bater em vocês, bateu no Nilson. Aí, se tiver outro problema... É problema com a justiça, mas bateu nos vereadores, bateu no Nilson. Muito obrigado e boa noite a todos.
Gesso, agradeço a fala do vereador Nilson e convido para fazer o uso da tribuna, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Fique à vontade.
Minhas palavras são breves. Eu quero só lembrar que do Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que é o Setembro Amarelo, quase 800 pessoas morrem por suicídio todos os anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E essa é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, atrás apenas de acidentes de trânsito. são estatística alarmante, no entanto, é um assunto pouco discutido, segundo a própria OMS. E tendo um caso aqui em Itabirito acontecendo, que aconteceu de uma jovem lá do Caltri, 18 anos de idade, ter se suicidado. Quero falar da minha homenageada, né, uma homenagem especial que eu fiz nessa casa, dia 7 de setembro, né, para a ministra Edna Martins. Eu tenho certeza que ela se sentiu honrada, mas eu me senti muito mais honrado em poder homenageá-la. Mulher íntegra, serva de Deus, esposa do pastor Roberto, presidente do Conselho de Pastores, uma mãe exemplar, vó exemplar, filha, pastora exemplar. Entendeu? Quero mandar um abraço para toda a família e que eu fiquei muito feliz dela ter aceitado a minha homenagem. Quero falar também do projeto de lei número 72 que eu entro nessa casa, e onde eu peço todos os meus companheiros que ajudem a aprovar esse projeto. Ele é o teste de acuidade visual, exame oftalmológico, para crianças e adolescentes matriculados nas creches e escolas públicas municipais. A ideia é que é fazer esse exame bem simplificado, rápido e barato, onde que enfermeiros podem fazer esse exame. Então, eu quero falar também um pouco da situação do meu amigo Nilson, entendeu? Que eu estou com você, Nilson, só que eu estou com você diferente. Estou com você para o que vier, entendeu? Se precisar, se você for na justiça, eu estou junto com você, eu sou homem de palavra. O que você fizer, nós te apoiamos. Porque o que aconteceu aqui não pode repetir de novo. Porque amanhã é igual falaram, amanhã é Ricardo, amanhã ataca outro. Não, aqui tem que ter respeito com essa casa. Indiferente de ideias e tudo mais. Então, o que fizeram com a sua pessoa, nós todos vereadores, eu tenho certeza que estão indignados com isso, indiferente. Entendeu? Então, pode contar comigo, que eu estou aqui à disposição. Então, no mais, eu agradeço a Deus a oportunidade e uma boa noite a todos.
Registra a fala do vereador Atila e convido a fazer uso da tribuna, vereador Max.
Boa noite a todos, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Rose, público presente, funcionários da casa, internautas. Eu quero iniciar a minha fala, aproveitando que alguns assuntos já foram debatidos, mas como nós não tivemos a palavra livre, né, na última reunião, em virtude aí da despedida do nosso amigo Verlânio, eu quero aproveitar e falar também da Semana de Desenvolvimento Econômico, foi citada aqui pelo vereador Renê. Foi um evento muito bacana, que cumpriu o seu papel. O Renê colocou aqui, Renê, que nós não fomos convidados, eu também não fui convidado. É um evento da prefeitura, mas, independente disso, é um evento aberto a todos. Nós fomos, participamos, e mesmo com algumas dificuldades, esse ano teve uma dificuldade muito grande do termo de fomento financeiro. O que é o termo de fomento? É o repasse da prefeitura para a Desita, que promove o evento, mas o evento é da prefeitura. Mesmo assim, isso acontece. Às vezes, mesmo com essa impossibilidade, o evento foi realizado. E parece que agora o novo secretário vai arcar com esse repasse financeiro para a Desita. Mas o mais importante, o que a gente tem que relevar e ressaltar, que a semana aconteceu, cumpriu o seu papel de fortalecer a economia local, cumpriu o seu papel na feira de negócios, de gerar negócios em nossa cidade, cumpriu o seu papel de qualificar empresariado local, e eu tenho que, a obrigação aqui de parabenizar pela garra, pela disposição, pela vontade das pessoas que fizeram a semana acontecer. Então, quero parabenizar todas as entidades de classe integradas, permita citá-las aqui, a Desita, a pessoa do Denis, que foi um grande guerreiro, está desde a primeira semana que nós criamos lá em 2005, com o Denis Rogério Hamilton, seu filho Leonardo Hamilton, que é o coordenador da Desita hoje, a CDL, a pessoa da Carolina, presidenta da CDL, ao Douglas, presidente da ACE, Associação Comercial Empresarial de Itabirito, a Lilu, Maria Luísa, que é a presidente do Sincovita, é presidente da FEComércio hoje, uma honra para todos nós, sempre uma ajuda fundamental com a carreta do SENAC, com os cursos do SENAC, e todos aqueles que realmente fizeram acontecer a Semana de Desenvolvimento Econômico. O Renê também, vou aproveitar, Renê, que na última reunião você falou também, na penúltima reunião, e eu te dou a razão por que que aconteceu a semana e, por exemplo, não aconteceu o Julho Fest, o 7 de setembro não aconteceu. Ficou essa dúvida, realmente. Mas abriu um caminho, que se tiver um empenho, se tiver uma disposição, inclusive para negociar com a Defesa Civil do Estado, como foi feito, foi isso que aconteceu. Houve uma negociação muito empenhada por essas entidades de classe, que a Defesa Civil, através do tenente-coronel, parece Flávio Goldin, liberou que acontecesse a Semana de Desenvolvimento Econômico, mesmo estando na área da Mancha, e mais do que liberar, já colocou que lá naquele local da Delfai está disponível para acontecer qualquer evento, desde que seja feito com antecedência toda a programação. Confesso que nós queremos que lá não tenha mais eventos, não. Tem uma empresa instalada. Mas foi através desse empenho que foi permitida o acontecimento da Semana de Desenvolvimento Econômico. Então, não foi por causa de um segmento, foi porque é um evento que tem uma abrangência enorme na cidade. Fomenta a economia local, apoia os empreendedores, apoia os empresários locais. E alguns ainda me perguntam, né, mas você fala muito da semana porque você criou, idealizou, e depois você instituiu lei. Tem maior orgulho disso. Você, não vou negar, não, a gente fica orgulhoso com cada gestor que passa na prefeitura, com cada vereador que está aqui, tem orgulho do seu papel que ele desenvolve. Pergunta, Juninho, se ele não tem orgulho de ter criado Júlio Fecho. Pergunta qualquer gestor que já passou aqui, que não tem orgulho de criar alguns eventos, alguns projetos. Claro que eu tenho orgulho, mas a consciência e o orgulho maior é quando vira uma política pública, de fato. O evento não é de ninguém, o evento é do povo, é da população. E que bom que ele aconteceu. Vejam aqui, olha os números atualizados, ainda não foram divulgados, de uma Semana de Desenvolvimento Econômico. 128 estandes, 94 expositores. Atenção, gente, 10.313 visitantes, 10.313 visitantes. 605 pessoas capacitadas, 325 palestras, 280 minicursos, mais, olha o que o evento gera, mais de 200 profissionais envolvidos diretamente no evento, fora os indiretos, e mais de 57 mil pessoas que tiveram envolvimento através das mídias sociais. Então, parabéns a todos que participaram, que contribuíram com a realização desse evento. E, a partir desse gancho, eu quero também falar aqui nessa noite da importância de voltarmos com os eventos na cidade. E aí eu me refiro à situação do comércio de Itabirito. Sou procurado diuturnamente por vários comerciantes, e é o segundo assunto que eu já emendo e trago aqui nessa noite aos colegas vereadores, ao público presente. O comerciante não aguenta mais essa situação. temos urgentemente elaborar as ações, projetos para fomentar o comércio local. Eu tenho falado aqui, a cada semana, e não tem problema a gente ficar repetitivo, não, vocês podem notar, a cada semana fecha uma loja de Itabirito. A cada semana fecha um estabelecimento de Itabirito. E estabelecimentos tradicionais. E quando a gente fala isso, fechando estabelecimento, está fechando postos de emprego, está fechando geração de emprego e renda, e isso está atrapalhando principalmente a população de Itabirito. Então é necessário, urgentemente, voltar com os eventos na cidade, Julifest, vem agora o Natal Iluminado, nós vamos cobrar e que tenha esse empenho, tanto de ter um acordo com a Defesa Civil do Estado, como o acompanhamento para que as barragens possam voltar no nível maior de segurança. O comércio estabilizado já gerou mais de 3 mil postos de trabalho. Está caindo constantemente. A questão da revisão do rotativo, isso já foi debatido outras vezes aqui na casa, atrapalha também o comércio local. Por quê? O rotativo, ele foi implantado numa época que estava em pleno emprego na cidade, um movimento muito grande. Tem que rever essa situação e flexibilizar um pouco para ajudar o acesso às lojas. Será que precisa do rotativo todos os dias? A questão do preço cobrado, então é uma outra solicitação aqui. Além da questão dos eventos, a questão de priorizar a mão de obra de Itabirito nessas empreiteiras que estão chegando, fomenta a economia local. Ah, mas você está falando isso tudo porque você é comerciante. Ô, gente, muito mais de ser comerciante, a gente fala pela questão de empregabilidade, de gerar oportunidade para o povo. Quem está desempregado, quem está passando por essa situação há alguns anos, sabe a dificuldade que é. Então, temos que ter esse olhar, e eu não vou deixar aqui de trazer opiniões, cobranças e soluções para que possamos reverter urgentemente essa questão da economia local. E que bom que aconteceu aí a Semana de Desenvolvimento Econômico, que é mais uma ferramenta de apoio à economia local e ao emprego e renda. Para vocês terem ideia, já falei outras vezes também, uma Julifest, ela movimenta, Rose, quase 12 milhões de reais em 4 dias de festa. A importância de eventos na cidade, eventos de qualidade. Então é necessário que isso retorne o mais rápido possível com o apoio de todos. A outra questão que eu não poderia deixar de falar nessa noite é a questão, e aí é um agradecimento a todos os amigos, todos os colegas vereadores, pela aprovação da minha lei que institui a transição democrática do governo do município de Itabirito. Foi aprovado na última reunião, em redação final, e a gente acredita que essa lei vai ajudar muito a manutenção dos serviços públicos, a manutenção dos projetos para a comunidade, principalmente em períodos transitórios de governo. Ano que vem nós temos outra eleição e, com certeza, será feita uma nova transição ou não, mas, se houver, tem uma norma, tem uma lei agora a ser cumprida. Me permita aqui ler o primeiro artigo, que fala o seguinte: transição democrática de governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de prefeito possa receber do seu antecessor todos os dados e informações necessárias à implementação do seu programa de governo. É importantíssimo que haja essa transparência, muito mais do que na teoria, na prática. E hoje, o município não tinha essa lei regulamentando um processo de transição. Essa transição aconteceu de forma pacífica, mas já tivemos outras que realmente, quem saiu mais prejudicado foi a população de Itabirito. E, por fim, ainda nesses últimos minutos que me restam, eu quero abordar um tema que algumas pessoas me procuraram sobre o acontecido, me parece, nos últimos dias aí, no último final de semana, lá no Padre Adelmo, sobre a questão de um carro da Guarda Municipal, que foi recebido, né, por um grande tiroteio, inclusive foi baleado. E aí nós vimos aí uma força-tarefa, uma ação integrada da Guarda Municipal, com a Polícia Militar, indo ao bairro. A sugestão que essas ações integradas, e eu já defendi aqui por outras vezes, segurança para mim é uma das grandes prioridades na cidade, que essa ação integrada ela possa acontecer até de maneira preventiva. Outras vezes, em outros bairros, nos focos necessários, né? Porque só no Padre Adelmo, não podemos ter essa visão só daquele bairro, toda a cidade tem alguns focos. Então, se realiza essa ação de forma integrada da Polícia Militar com Guarda Municipal, de uma forma inteligente, o resultado é muito mais amplo e produtivo. Mostrou-se essa ação, mas é necessário, Toninho, e eu vou fazer esse pedido, para que ocorra essa ação integrada em outras ocasiões e de maneira preventiva. Importante incentivar também a rede de vizinhos integrada, a questão da ampliação das câmeras de segurança, não só na região central, mas começar a ampliarmos aí para os bairros. Então, fica aqui essa sugestão, farei os requerimentos necessários para que essa ação sobre segurança ela possa ter um caráter muito mais preventivo do que corretivo. Quando precisar da correção, tem que realizar. Mas ele, no trabalho preventivo, o êxito é muito maior. E, por fim, eu entrei nessa noite com um requerimento sobre desassoreamento de uma barragem ali, uma mini barragem, popularmente falando, ali da Itatexto, próximo ali do Gilmar, você conhece bem aquela região ali, e eu tive um pedido do proprietário da Itatexto, pedi um apoio para desassoreá-la. Eu acho importante que haja uma integração com o poder público, que ali vai ajudar sobretudo o rio, sobretudo a prevenção de enchentes também. Então, que haja uma parceria para desassoreá-la, que é mais uma ajuda para que não aconteçam as enchentes, não é? E também para a despoluição do nosso Rio Itabirito. Por hoje é só, muito obrigado a todos, uma boa noite.
Presidência, registra a fala do vereador Max. Eu gostaria de fazer aqui uns pequenos comentários, antes de passar para o encaminhamento da matéria, e dizer o seguinte, essa política é tão doida que um dia você está recebendo umas pedradas, agora você começa a dar pedrada. Eu vi um deputado aqui fazer um discurso outro dia na posse, mudando todo um discurso que ele fez o tempo todo. Ele veio aqui, apoiou o Alex, apoiou o Juninho, depois já estava aqui contra Alex, contra Juninho. Aí vem um fala, vem um senhor aqui que a gente esperava que falasse um bocado de amor aqui, que falasse de amor, que falasse de gratidão, de união, de prosperidade, derramou ódio para tudo quanto é lado aqui. Mas falou uma coisa boa, que o governo está articulando para fazer um hospital infantil, isso é excelente, a melhor notícia que pôde ouvir nos últimos acontecimentos aqui foi isso. Então, alguns discursos começam naturalmente a mudar. Eu vou estabelecer para o meu mandato toda essa coerência. Umas coisas eu preciso evitar falar, mas umas não dá, você vai ter que tocar no assunto. Eu recebi hoje aqui um e-mail da Procuradoria Jurídica Contenciosa da Prefeitura, que até o advogado responde pelo contencioso e pelo consultivo. O e-mail pergunta quem são os autores, dos autógrafos de lei que estão na Prefeitura para sancionar ou vetar. São 14... são 14 autógrafos. De autoria de vocês, quando eu cheguei aqui, vocês, inclusive, reuniram aqui no dia da posse, extraordinariamente, para findar esse processo. Então, mandou para cá perguntando quem são os autores. O autógrafo, quando vai à prefeitura, ele diz o seguinte, a Câmara Municipal de Itabirito, no uso de suas atribuições legais, faz saber que os vereadores aprovaram o seguinte. Aí vem a lei. Por que dá esse texto? O vereador é autor do projeto de lei. Quando passa por toda a votação, vira um autógrafo de lei que sobe para a prefeitura. Nesse momento, deixou de ser autoria individual. Passa a ser autoria da casa, porque ainda que um vereador sozinho apresente essa proposição ou essa propositura, jamais era vira lei com ele sozinho. Então vai para lá. Ora, então agora está precisando de saber o nome do autor, quem propôs o projeto de lei para aprovar lá em cima. Então já estão começando aquele negócio aí, aquela conversinha mole, de que nós temos que andar todo mundo junto, de mãozinha dada, que o projeto é um só, que é isso. Não, isso está escondido. Aqui eu recebi hoje um e-mail para responder, desnecessário, era só entrar no portal Transparência da Câmara, que todos os projetos são colocados, o que foi discutido aqui hoje, pode entrar amanhã no portal que vai estar lá. Então, mandaram um e-mail para cá querendo saber quem que é o autor de uma proposta. Eu estava evitando, não vou falar algumas coisas, deixa algumas coisas acontecer, mas realmente eu preciso de conversar sobre isso. Depois eu quero conversar aqui no momento, de repente seria quando eu não fosse presidente, que eu quero conversar sobre eleição de diretor de escola, por exemplo. Eu acho que foi jogado isso para agradar uma turma, mas de uma forma muito irresponsável até. Não começam a levar a política para dentro da sala de aula, para dentro das escolas, senão destrói o que de bom nós temos no nosso governo. Nós não podemos ter dentro das escolas já uma disputa de grupo político. Aonde essa disputa está atrapalhando. Então, pelo amor de Deus, nós temos, a nossa educação é premiada a nível de país. Então, não levem essa disputa para dentro da escola. Uma escola não pode ter dois grupos, uma escola não pode ter três grupos. A educação é um grupo só. Que escolham pessoas competentes, que troquem se necessário for, mas estudem. Mas isso eu vou deixar para uma conversa no outro momento aqui, até para abrir um debate. Então, eu externo aqui essa preocupação. Eu gostaria de solicitar da Prefeitura, e vou fazer um ofício pela Câmara, uma fiscalização, por exemplo, aos finais de semana, que Itabirito está virando aqui um camelódromo fim de semana. Você tem nas entradas da cidade um mercado a céu aberto de cadeira, mesa e mais uma série de coisas, com preços caríssimos, inclusive, mais do que os praticados aqui. Os vendedores de meia, os vendedores... É tanto vendedor aqui em Itabirito que o comércio já está pedindo socorro. Já não aguenta mais. Eu ainda, quando prefeito, eu fiz, talvez duas semanas antes da eleição, fizemos uma busca na cidade, nós prendemos muita mercadoria contrabandeada, mercadoria falsificada, e com detalhe, essas meias, às vezes, essas roupinhas que a gente compra aqui, com aquele cidadão humilde ali vendendo, tentando buscar o seu pão de cada dia, por trás disso está a exploração de um trabalho infantil, exploração da mulher que está aí nesses porões, trabalhando para fazer aquilo, para ficar tão barato, para chegar à mão com qualidade duvidosa. Então a prefeitura tem que ter uma ação, tem que ter uma ação efetiva para que consiga proibir ou coibir ações como essa. Então eu anotei aqui para eu conversar com vocês. Eu vejo aqui a indicação do vereador Ricardo, quando ele fala do cartão, essa é uma grande expectativa, a gente conversa com os funcionários, uma formiguinha me parou aqui outro dia, perguntou o cartão de R$500 a partir de que dia? Eu falei, pergunta quem prometeu para vocês. Eu não prometi para ninguém o cartão, quando estive lá com uma semana, duas semanas, conversei com os vereadores, mandei um projeto para cá. Então tem resposta que vai dar quem prometeu. Quem vendeu uma imagem. Olha para você ver que interessante. Vocês viram divulgando, fulano de tal vai ser secretário disso, fulano de secretário daqui. Olha quem são os personagens agora. Eu não quero julgar ninguém, não, mas isso é um estelionato eleitoral. Você fala, meu secretário tal vai ser fulano. Eu falo, o cara fala, poxa vida, vale a pena acreditar, esse cara é muito bom. Depois o cara fala, eu não quero isso, não é isso que eu quero para a minha vida, não. Aí eu concordo com o Ricardo quando ele pede vale transporte intermunicipal, está vindo tanta gente de fora que eu acho que eles vão precisar de vale transporte. Ô, gente, o que a gente está vindo de fora, aí nós temos coisa melhor aqui dentro. Muito melhor. Eu não quero aqui estabelecer uma avaliação do ser humano, hipótese alguma, mas nós conhecemos a cidade. Aí sabe quando dispensa por telefone? É porque o secretário veio de fora, não conhece as pessoas, para ele é muito fácil descartar. ignora aquela pessoa fez aqui 6 anos de uma prestação de serviço, por exemplo, 7 anos, ou mais do que isso, e que aí essas pessoas são descartadas. Ora, essas pessoas têm uma história. A gente tem que chamar, goste ou não, chama a pessoa e fala assim, olha, no fundo as pessoas até esperam isso, chama e fala assim, ó, gostaria de te agradecer enquanto você serviu, mas a fila andou, aliás, está até correndo para alguns, mas a fila agora, o batuque agora é desse lado aqui, então está certo. Todo mundo aceita, pô, mas tem um pouquinho de dignidade com as pessoas, não pode você ligar para a pessoa e falar assim, olha, foi bom enquanto durou, tchau. Não, não é desse jeito, não é essa a educação que nós esperamos que aconteça, não. Então, mas fica, isso é só observação, na verdade, as pessoas que estão fazendo assim, acredito até, alguém falou aqui, sem conhecimento do prefeito e do vice. Porque o primeiro contato, por exemplo, Orlando, eu não tinha contato com Orlando. Todo contato que eu tive com Orlando até hoje foi extremamente respeitoso. O Hélio, eu nem falo, porque o Hélio é amigo meu de futebol, amigo de estar sempre conversando, extremamente respeitoso. Nem por isso eu aceitei, por exemplo, o convite, falei com eles de hoje no gabinete, conversar com eles. Falei que eu não iria, que eu não sentia bem. E isso não impede de eu aqui conversar sobre questões outras da prefeitura, de colaborar, por exemplo. E aqui eu estava só olhando aqui, quem não foi, parece que fui eu, Rodrigo, Renê, Nilson e Gilmar. Cada um que não foi tem sua explicação. Escolheu não ir. Eu tinha um compromisso. Eu imagino o Nilson sair, por exemplo, que já sai para a reunião da Câmara, ainda sair de tarde para ir, sair do comércio dele. Ele já tem as horas, já programou a vida dele para que isso acontecesse. Então, assim, a escolha de não ir, nós recebemos um convite. Temos a opção de não ir. O Gilmar não foi, o Léo foi muito rigoroso com o Gilmar, inclusive. O Gilmar não foi porque tinha a situação daí. Observa bem. Como que as coisas funcionam. Quando eu falo, aqui é com todo respeito, quando você deixa de ser pedra, precisa ser vidraça. Nós tínhamos reunião da Câmara 6 horas da tarde. O Léo, por exemplo, não veio, não ligou para justificar, e tinha um compromisso, naturalmente, senão ele teria vindo. O Rodrigo tinha um compromisso fora e me ligou, Arnaldo, eu vou chegar um pouquinho atrasado. Eu falei, Rodrigo, mas não deixa de ir, nós precisamos votar algumas matérias. E é interessante que tenha todo mundo presente. Então, cada um analisa o seu tempo, cada um escolhe o lugar que quer ir, cada um tem essa consciência de definir o que é prioridade para o momento. Isso é o mínimo que nós temos aqui para conversar. A prefeitura, aliás, não é nem a prefeitura, hoje eu vi aqui alguns requerimentos sobre a Avenida José Farid Ramos, principalmente pintura e iluminação. A pintura, sabe por que aquilo não está tudo pintado, organizadinho? Porque o antigo secretário de trânsito, que era da nossa época, boicotou, no finalzinho do nosso governo, foi lá, não comprou a tinta, não fez o pedido da tinta, para atrasar o processo todo, para lá ficar feio e não pintar, porque falaram, senão nós podíamos ter êxito com isso. Ora, não existe obra eleitoreira, eu não fiz obra nenhuma eleitoreira. Nós fizemos o que precisava ser feito. Então, o Anísio está aqui, o Anísio viu a nossa luta, o pessoal viu a luta, a gente perguntamos, cadê a tinta vai chegar, cadê a tinta? A tinta está não sei aonde, a gente já fizemos licitação, nem pedido tinha feito a tinta. Então, assim, tomara que agora tenha uma dinâmica melhor nessa situação. E eu não sei se foi também o Gilmar falou, acredito que foi, quando quiser mandar um projeto de vale para cá de alimentação aumentar, nós votamos rápido, votamos sim, é ajuste de salário. Aquela valorização do servidor público, tal, 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 que não passa só pelo salário, mas aqui foi estabelecido isso, que vote, porque ano que vem tem eleição. Nós vamos chegar a um período do ano que vem que não pode votar. E nós temos certeza, até pela seriedade desse governo tá aí, que ele não vai falar assim, eu não dei reajuste, porque entramos no ano eleitoral. Então, comece a estudar isso mais cedo. Mandam para cá, se quiser mandar um projeto semana que vem, nós votamos para ser aplicado no último dia do ano que vem, por exemplo, que dá para fazer. Se quiser mandar o cartão alimentação, agora a gente vota depois. Nós vamos ter umas votações aqui chatas para fazer. Nós temos que resolver algumas coisas internas nossas aqui para fazer. Nós temos, por exemplo, situações de definir salário de prefeito, de vice-prefeito, de vereador. Nós temos discussões chatas para fazer entre a gente. Então vamos jogar isso tudo num pacote, vamos conversar isso tudo num momento só. O Ricardo solicitou aqui sabiamente, estou vendo o Gilmar também debruçando em cima disso, o Renê falando sempre, gravou um vídeo outro dia sobre a estrada do Mazagão. Então vamos, depois vamos sentar direitinho, vamos descobrir umas pessoas no Estado, porque nós temos que trazer alguém do Estado aqui numa audiência. Os deputados a gente consegue trazer, mas nós temos que trazer algumas pessoas, porque tem que sensibilizar esse governo Zema para entender essa situação nossa. Então, nós vamos articular aqui. E é engraçado que eu vi uma gravação no Sou Notícia, no período da campanha, que era uma proposta do governo, fazer uma audiência pública para definir se a população queria que essa avenida continuasse ou que nós faríamos uma Maria Fumaça, saindo da Praça da Estação, indo para o Mazagão para levar o desenvolvimento para lá. Ora, vamos fazer essas duas audiências públicas conjuntas aqui, quem sabe? Olha que show, se a gente conseguir, por exemplo, resolver o problema daquela terra, daquele barro que tem ali, que você pode escolher, é poeira ou é barro, e ainda definir se a população quer, por exemplo, que tem uma Maria Fumaça que sai dali e vai para lá. Se eu tiver enganado, se eu ouvi demais, vocês me desculpem, mas pode pesquisar no site Sou Notícias que vocês vão ver isso. Então tem muita coisa interessante para a gente conversar ao longo desse nosso mandato, desse restinho de mandato aí, né? A Semana de Desenvolvimento Econômico aconteceu, embora seja um evento da Prefeitura, a gestão é da Desita. Às vezes até questionava, porque sempre a Desita faz, porque é uma INEX, e de repente poderia abrir para as pessoas, que só ela está fazendo, também pode ter uma interpretação diferente, mas ela realizou mais pela competência aí do Denis com toda a sua equipe, do que propriamente com a ação da prefeitura. É uma feira que a prefeitura teria que investir nela 330 mil. Ela custa, no mínimo, ela custa para a prefeitura 330 mil. Aí, naturalmente, tem outros custos que a Desita banca. Então, quando nós assustamos e a lei mudou, e, apesar de que ano passado já havia feito assim, não tinha formalizado o termo de fomento. E aí você faz o termo, ele tem que ser publicado, fica 5 dias publicados, e depois você abre-se ainda um prazo para poder haver impugnação ou não, e aí quando nós assustamos já não dava mais tempo. E aí a Desita, aí eu falo, por competência deles, pelo trabalho incansável do Denis, naturalmente com todos os parceiros, mas o Denis encabeçou isso aí, teve aquela condição de realizar. Ainda assim a prefeitura emprestou o imóvel, a prefeitura fez as limpezas, fez as divulgação, por exemplo, nos painéis, e teve, naquele momento, uma ideia de procurar a atual administração, e aí o Orlando também não fugiu disso, não para pagar a feira, porque não pode. No serviço público, você é igual 2 + 2 = 4. Você não pode pagar uma coisa que você já realizou. Mas voltar a discutir um repasse que era feito da prefeitura para a Desita, e que nesse momento de contenção de gasto reduziu, mas ainda dentro de um contrato pode voltar o valor normal e a Desita recuperar parte do que ela investiu. Então isso, o Orlando inclusive assinou um documento falando que comprometeria e olhar isso aí, e ele responsavelmente se posicionou dessa forma, e a gente acredita que isso vai acontecer. Acho que a Desita não recupera tudo que investiu, mas terá certamente um prejuízo menor do que seria, né, nessas outras condições. Engraçado que eu anotei um bocado de coisa aqui, não engasguei com a bala igual o Ricardo aí, mas também já esqueci onde que eu pus aqui, Ricardo. Mas depois nós falamos mais, que eu acho que eu já falei muito também. Então, agora, na segunda parte dos nossos trabalhos, vou colocar a matéria para votação. Solicito, seu secretário, encaminhamento da matéria para votação.
Senhor presidente, primeiro as indicações e os requerimentos.
As indicações lidas na primeira parte dos nossos trabalhos, aqui assinada pelos demais vereadores, estão em discussão as indicações. As indicações estão em votação. Sem objeção, as indicações estão aprovadas. Os requerimentos estão deferidos, e o da audiência pública, depois a gente conversa para ver para quando marcarmos.
Projeto de lei número 62/2019, que dispõe sobre a exceção de pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Itabirito, no estado de Minas Gerais, para os eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviços eleitorais e da outras providências de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em redação final. Deverá primeiro aprovar o parecer da comissão de redação final, depois o projeto.
Está em discussão aliás, está em votação o parecer da comissão de redação final ao projeto de lei 62/2019. Sem objeção, está aprovado em redação final esse projeto.
Projeto de lei 72/2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculadas nas creches e escolas públicas municipais de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres e depois o projeto.
Não, é para me ver qual comissão. Desculpa. Os pareceres, a Comissão de Legislação e Justiça, composta pelos vereadores Max Fortes, Gilmar Alfenas e Rosilene do Carmo Cardoso, encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente também encaminha a matéria à votação plenária, composta pelos vereadores, pela vereadora Rosilene do Carmo, pelo vereador Geraldo Gonçalves e pelo vereador René Américo. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, os pareceres encontram-se aprovados. Consequentemente, esse projeto de lei 72/2019, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 73/2019, que dispõe sobre a exceção do pagamento de impostos sobre serviços de qualquer natureza, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais determinam que encaminha a matéria para votação em plenária.
A Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação em plenário, referente ao projeto de lei 73/2019, está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, o parecer encontra-se aprovado. A Comissão de Serviços Públicos Municipais também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. Sem objeção, está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 73/2019, de autoria do vereador Nilson, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 75/2019, de autoria do vereador Átila Dias Moraes, que altera a lei 3.270, de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes, idosos e portadores de deficiência, já cadastrados nas unidades de base de saúde do município de Itabirito. Em primeira discussão, deverá aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, determina que a matéria seja votada em plenária.
Está em discussão o parecer da Comissão de Redação, aliás, Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 75/2019, de autoria do vereador Nilson. Está em discussão o parecer, está em votação, sem objeção está aprovado. A Comissão de Serviços Públicos Municipais também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer, está em votação, sem objeção está aprovado. E o projeto de lei 75/2019, de autoria do vereador Nilson, está em primeira discussão. Vereador Tila, está em primeira discussão. Está todo mundo prestando atenção, isso aí. Está em primeira votação, sem objeção. Está aprovado.
Senhor presidente, o projeto de lei número 76/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento e emplacamento nos municípios de Itabirito de veículos automotores, utilizando pelas empresas concessionárias, permissionárias, prestadores de serviços à administração pública e locação pelo Poder Público Municipal, de autoria do vereador Ricardo, é um projeto novo e deverá ser encaminhado para as comissões.
Então, o projeto de autoria do vereador Ricardo será encaminhado às comissões competentes. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e até a próxima reunião.